saga Star Wars, parte 1. Em uma galáxia muito, muito distante, o Império continua trazendo desordem e opressão ao universo. Apenas 4 guerreiros poderão enfrentá-los: Caio César, João Pedro, Douglas e Marcos Espino. Apenas esses 4 guerreiros poderão trazer a paz e ordem ao universo.
Fala, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio de um tema muito especial, de uma das maiores sagas do cinema, talvez. É uma das maiores aqui? É uma das maiores.
É uma das maiores.
Uma das maiores sagas do cinema. Que a gente tá empolgado, mas a gente tá triste também de falar, porque tem muita polêmica envolvida. E hoje o negócio vai ser top! Vai ser bom!
O pau vai lambrar, fi.
Vai ser maior saga.
Vai ser raiz.
Não, é a maior saga do cinema. É
a maior e a mais merda.
Pronto, já começou a bem. Polêmica. Já começou bem, já. Aí quem tá ouvindo, nossa, é muito, eu gosto de Star Wars, de repente fala isso aí. Ah, que merda, o cara
eu
já
também amo Star Wars.
eu também amo Star Wars, né? Essa é a questão. Estou aqui com o meu amigo Caio.
E salve, salve pro bonito.
Estou aqui com o meu amigo Marcos.
Fala, rapaziada.
Estou aqui com o meu amigo Douglas.
E aí, galerinha?
E hoje o bagulho vai ser louco.
Vai.
Hoje vai ser louco. Então, se prepare, coloque seu fone, tome cuidado pra não tomar nenhum susto aí com alguma gritaria. Hoje vai ter intriga aqui.
Vai.
Que a força esteja com você.
Que a força esteja com vocês.
Que a força esteja com vocês.
Então, lente 24 na mão, luz câmera.
Ação! Ah, não.
Nunca mais vamos tirá-la daqui.
Muito certo você está. Para você, tudo é impossível. Nada ouviu do que eu disse?
Mestre, levitar pedras é uma coisa. Isso é totalmente diferente.
Não, não é diferente. Só é diferente em sua mente. Deve desaprender o que aprendeu.
Tá bom, eu vou tentar.
Não, não tente. Faça ou não faça. Tentativa não há.
Agora é a hora, rapaziada. Agora é a hora do Paulo Ambrafi.
Nossa, a partir de hoje vai consolidar uma guerra civil no mundo.
É legal que assim, tem duas pessoas que são muito fãs de Star Wars, que é você e o Douglas, eles são muito fãs de Star Wars, certo?
Isso aí.
E tem duas pessoas que não têm apego algum com a saga, que é eu e o João. A treta vai ser legal hoje.
Hoje o bagulho vai ser louco.
Acho que o João tem.
Não, eu acho que eu sou fã já, mas é que, porra, mano, a saga...
É complicado, eu sei, João, eu sei.
Eu tô quase virando fã,
a saga
mas
tem
ainda não,
muitos
quase.
Deslizes, mano.
Não posso falar que eu sou fã.
A gente vai começar, então, pela cronologia original. Ou...
Antes, vamos falar do efeito Star Wars, né, mano?
Do fenômeno, né?
Star Wars. Tem que falar do Star Wars como marca.
Depois como marca, é verdade.
Exatamente. A falar do amor não correspondido.
É.
A gente ama Star Wars, mas ele não nos ama de volta.
Exatamente. A Star Wars, ele inaugurou o gênero blockbuster.
Blockbuster, é verdade.
77.
Cara, ele inaugurou muita coisa, se for pra
falar, mano.
Pré-venda.
Pré-venda, não existia a parada existia. Da pré-venda.
Esse negócio de pagar diretores ou atores por merchandise, essas paradas não existia
também. Merchandising nasceu com Star Wars. Isso aí.
Acredito que Star Wars não tenha feito isso tudo. Acredito que tem um cara por trás que criou tudo isso daí. Foi o George Lucas. Ele não só criou o universo, ele criou a pré-venda. Ele conseguiu lucrar muito com os royalties. Porque a patente de quase tudo que era vendido tava tudo no nome dele.
Ele foi ligeiro, né, mano?
Muito, muito esperto.
Ele foi esperto de falar, mano, é o seguinte, me dá só 150 mil aí de... Do filme aí que der, mas tudo que for de merchandise é do pai.
É do pai.
A produtora nessa época deve ter olhado pra cara dele e falado assim, tá bom. Vai lá.
É, e só de merchandise ganhou um milhão de dólares.
Eu acho ele...
De 77, 78.
Só de vendas de produtos de Star Wars já superou 4 bilhões, man.
Não, é 20 bilhões, né?
20 bilhões.
20 bilhões, é 4 bilhões é a venda lá da Disney.
É 20 bilhões.
4 bilhões é a venda dos filmes, é 20 bilhões superou até todos os filmes juntos.
Todos os filmes juntos, mano.
Mano, é muita autoconfiança do cara. O cara é muito autoconfiante pra falar, não, só me dá aí os royalties da...
Tá aí um cara que... Ele é brabo, ele
isso,
é brabo.
Ele tem peito.
Ele também criou aquela empresa de efeitos especiais, ele mesmo que criou.
LucasArts.
É, e mano, sério, é muito boa. Eles tentaram reproduzir algumas coisas que não era feita, por exemplo, simular o efeito do jato pra aparecer as naves, né? São os X-Wings. É simular o efeito de giro, essa parada, mano, é muito legal. É, ele mudou esse negócio. Também não existia muitos filmes de ficção científica. Era coisa de louco. 1977, tá ligado?
Quem até existiam, filme assim, mas era aqueles filmes
era,
de
Flash
ficção.
Gordon, tá ligado? Tipo, umas paradas assim. Tá ligado?
Ou então uma parada muito arte. Tipo, em 68 teve 2001. Que era aquela parada que era muito lenta, era muito arrastada. Nossa, era arrastada. Não tinha uma parada pra família toda, assim.
Sim. Era ficção científica, mas era ficção científica cravada, né? Não tinha uma parada mais fantasia, ou mais ação, mais aventura. O George Lucas, eu acho que o negócio de ele ser ligeiro foi quando ele pegou aspectos de ficção científica, coisas clássicas de histórias, tipo Rei Arthur, ele pegou a espada sagrada do pai.
Fantasia, tal. Elementos de fantasia
a
também.
A fantasia, a parada da religião, dos Jedi e da força, um negócio mais místico. Todas essas categorias, criou um universo muito, muito rico.
Conciso.
E conseguiu fazer uma história dentro dele que seguisse a jornada do herói à risca. Que a gente se identifica, gosta e assiste tantos filmes quando forem feitos aí.
E ama.
E ama.
De paixão.
E odeia de todas as forças do coração também.
É que Star Wars ele não é uma ficção científica, né? A gente crava isso porque tem nave, essas coisas. Mas o que eles chamam é de space opera, né? Que é mais ou menos como... Uma novelização da parada. É mais ou menos uma fantasia. Você vê que a gente tem a princesa Leia, a gente tem o Luke, que é a representação do herói.
Do herói,
um vilão, um imperador.
Isso aí. E tem muita coisa épica em Star Wars que também naquela época que foi feito era muito realidade. Então tem a bomba atômica, que era a maior arma do mundo. Ele fez a maior arma galáctica, que era a Estrela da Morte. Tem o Império com uma figura maldosa por trás, o Imperador, que é esculpido e...
União Soviética, uma parada assim,
é? É a parada... É Segunda Guerra, né? Nazismo, é isso. Tá ali, você vê.
É uma crítica ao fascismo, pra falar a verdade.
Também.
Vê que tá tudo ali, né?
E tudo atrelado no tom de fantasia, sabe? Sem fugir muito e sem escrachar tanto também. Depois ele perdeu um pouco a mão, escrachou demais, mas... Perdeu um pouco a mão, mas no primeiro filme em si... Tava tudo bem estabelecido e nada fugia muito, sabe?
Tava lindo.
Até porque ele não tinha pretensão de fazer sequência, né, mano?
Ele fez um, na verdade.
Aí depois... segundo ele, eu posso ir lá e falar, pô, segundo eu, porra...
Já tinha
eu sou
o
diretor
pronto.
Da Marvel, pô, segundo eu.
É. Já que deu 20 milhões aqui, eu já tinha um universo totalmente pronto.
Tá ligado?
Claro. Nossa, não, eu sou então, tipo assim, deus aqui da...
É comprovado quando você assiste, né? Que Star Wars não foi tudo assim, não foi 100% montado, né?
Não.
Porque ele montou o primeiro filme, que é o episódio 4, mas antes, na época, só era Star Wars.
Era só Star Wars.
E aí, no episódio 5, o Luke, por exemplo, beija a Leia, e aí depois no 6, eles são irmãos, tá ligado? Uma parada
sim,
assim.
Nossa,
ele não tem nenhum controle de nada do que
aconteceu. Ele não tem controle nenhum.
Ele só fez, pô. Tem a sequência, tá dando dinheiro, por que
exatamente.
Não?
Exatamente. É que nem o João falou, em 77 era só Star Wars.
Era só Star Wars.
Era Guerra das Estrelas.
82, se eu não me engano.
81, acho que
81, que vem o Império Contra-Ataque, ele relançou no cinema o Star Wars, o original, Uma Nova Esperança, já com o subtítulo.
E com mais efeitos
também. E episódio
também.
4,
todo mundo foi pro perdido. Cinema,
tipo, como assim?
Perdi. E com mais efeitos assim, né, porque o Han Solo, nossa, porque o George Lucas, ele tem essa pegada, né, todo filme antigo ele meio que refaz, ele pega o filme e refaz, o cara não aceita o passado.
Ele nunca tá satisfeito com o que ele fez.
Tem uma piada, acho que no The Big Bang Theory, que eles se juntam pra assistir Star Wars e eles começam a discutir alguma coisa sobre o assunto, aí o cara manda assim, tá, se a gente não assistir logo, o George Lucas vai mudar de novo, a gente vai estar assistindo.
Pior que é mesmo, verdade.
Não, mas eu gosto do... O que me faz eu gostar muito de Star Wars, né? Claro que a gente tem que levar em consideração toda a importância de Star Wars pro cinema, né? Toda a importância que a saga trouxe de filmes que rendem milhões, de blockbuster, aquele que você fala, caraca, tô esperando o próximo,
é muito doido, sabe? Custou tipo 8 milhões, mano. E ganhou tipo 760 milhões.
Nossa. Por isso que o Império Contra-Ataca foi fofo.
Aí, mano, pré-venda, os caras começaram a vender boneco, os caras não davam conta de fazer boneco. Aí os caras, mano, vendia a caixa pra depois chegar o boneco. Cara, o Star Wars, ele foi responsável pela mudança de patamar do cinema, assim. Pô, agora é um negócio que dá que é rentável. Agora o bagulho
que é rentável.
Foi um divisor de águas.
Foi um divisor de águas. Agora a gente tá falando de algo que pode ser muito lucrativo a partir de agora. E eu gosto muito da mitologia de Star Wars, mano.
É muito
bom. Acho que é o que mais me prende. Não a história, a mitologia.
Isso que eu creio.
Eu tava pensando assim, nossa, que irônico. O George Lucas, lá em 70 e pouco, tentou vender pra Disney o roteiro de Star Wars, episódio 4, né, que era só Star Wars. Uhum. E a Disney não quis comprar. E agora, chegou 2012 e os caras compraram por 4 bilhões.
Mas acho que ele se deu bem nessa.
Se deu bem, deu uma valorizada, uns 4 bilhões.
4 bilhinha? 4 bilhinha tá justo.
Tá justo.
Teve quadrinho de Star Wars lançado pela Marvel, cara.
Caraca.
Teve essa parada aí dele querer lançar pela Marvel pra dar um nome pro filme, porque ninguém sabia o que que era, né? E naquela época você não via na internet, tipo, vários trailers, teoria, tudo sobre o filme, e depois ia assistir. Era meio que do nada. E aí as pessoas tinham que conhecer o que que era Star Wars, porque é um conceito muito grande.
Não, engraçado, né? Star Wars, ele, como é apresentado desde o início, por ser uma saga muito grande, fica meio complicado de entender se você cortar caminho, sabe? Por exemplo, se você começa a assistir Clone Wars do nada, fica meio complicado de entender, fica meio bagunçado, sabe? E também muda o tom, né? Porque o Clone Wars, mesmo sendo animação, ele não tem um tom infantil, diferente dos filmes, né? Por exemplo, episódio 6, por exemplo. Episódio 6, mano, é galhofa quase.
É loucura isso, porque tem alguns episódios, né? Tem alguns filmes, né? Live action, que são mais uma pegada infantil do que os próprios desenhos. Os próprios desenhos, às vezes, pegam
O tom do desenho é mais adulto, lá para uns 14, 16, talvez, sabe? Ou até mais, às vezes.
Tem umas cenas loucas.
Sem mostrar no como é que é? Na faixa etária, para não diminuir o público, né?
Isso aí.
Entendi. Vamos, então, pro primeiro clássico.
The New Hope.
Vamos dar o início, né?
Vamos para 1977, então.
É.
Como meu pai morreu?
Um jovem Jedi chamado Darth Vader, que foi meu discípulo até se virar para o mal, ajudou o Império a perseguir e destruir os Cavaleiros Jedi. Ele traiu e matou seu pai. Agora os Jedi estão praticamente extintos. Vader foi atraído pelo lado sombrio da Força.
Da Força?
A Força é que dá poder aos Jedi. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ele nos envolve e penetra. É o que mantém a galáxia unida.
Se a gente assiste o episódio 4, hoje logo de cara, você já tem uma percepção da história que é muito fechada, né? Porque depois ele expande isso daí. Mas até então a jornada do herói é com o Luke, né?
Fechadinho.
Nossa, é fechadinho. O roteiro desse filme, ele tem uma pegada meio a jornada do herói pontual, né?
Sim.
Primeiro ato certinho, final do primeiro ato um motivo pra ele poder sair, que são os tios dele. Aí depois já liga com a história, apresenta alguns outros personagens, tipo o Han Solo. Liga no final, já era, acabou. Tipo, é muito rápido, sabe?
E é, assim, arrisca mesmo a jornada do herói. O Joseph Campbell falava que o... É o Joseph Campbell, né? Ele falava
aí
que...
Aí é o Marcos, eu não sei de nome não.
É o Joseph Campbell que consolidou
a jornada do herói. Ele fala que o George Lucas é o maior aprendiz dele. É o Padawan.
Padawan do cara. Sim, é o que ele pegou a história do herói e destrinchou certinho.
É, certinho.
Foi no literal ali. Ele trabalhou muito nisso. Mas agora, vendo A Nova Esperança hoje em dia, o que vocês acham desse filme?
Acredito que ele não decaiu, ao meu ver. Ele engrandeceu, eu acho que o George Lucas, como ele estava se formando, ele ainda sabia escrever. Então esse filme, ele dá para passar no teste dos diálogos, a estrutura. O João acha que é um pouco arrastado, mas eu curto.
Eu curto,
um pouco arrastado, que, né? Ele tem um ritmo legal, ele apresenta os personagens com muita sagacidade. Sabe,
sagacidade.
Isso foi sagaz, mano.
Eu falo isso porque...
George Lucas sagaz.
O R2-D2, o C-3PO, eles apresentam o humor deles, toda a química dos personagens, o Luke, que, na minha opinião, ele não tem tanto carisma assim, mas é cravado que ele é um herói.
Ele é um ótimo primeiro filme.
Ele é um ótimo primeiro filme.
Ele é um ótimo início, né?
Então, o carisma desse filme tá no Han Solo.
Tá no Han Solo.
E no Harrison Darth Ford, Vader.
O Harrison Ford é tão bom ator que perto dos outros, os outros são tipo a gente.
Exatamente.
Moleque, já desse filme a gente já começa... Já sabe que o Darth Vader é brabíssimo.
Primeira cena do filme, ele entrando na nave, matando o cara e falando, eu quero ela pra interrogatório.
Exato.
Depois você descobre que é a filha dele, e aí você descobre como ele torturou ela, dá um peso no coração. Não, né? Que o cara fez isso com a própria filha.
Sagacidade.
Bicho, sagaz.
Sagacidade é Han Solo. No dicionário tá sagacidade, dois Han pontos, Han Solo.
É isso aí.
Ele é sagaz mesmo. Contrabandista que não morreu ainda, muito sagaz.
Cavalo. O episódio 4, eu acredito que ele seja um pouco mais arrastado do que ele deveria. É claro, 1977 não tinha como os caras meterem um Thanos do nada lá, tá ligado?
Então.
Só que o jeito que o filme se conduz é muito bom. Porém, mas esse bagulho que você falou do humor, do R2-D2 e do C-3PO... Nossa, cara, como o C-3PO consegue ser tão chato, mano?
Mas ele é chato.
Mas é pra si.
Esse é o legal do C-3PO.
Mas ele é chato pra mim, que já chega a incomodar. Acho que tem momentos, mano, que eu só queria ver eles andando no deserto sem ele falar porra nenhuma. só eles andando, mano.
Esse é o desejo. Esse é o desejo de todo mundo dentro do filme, que ele cale a boca.
Nossa.
Só que nunca acontece.
Mano, ele fala muito, velho. Ele é uma falação meio chata, sabe? Escrachada e chata.
C-3PO e o Jar Jar Binks.
Nossa, demais chato.
Jar Binks é mais.
Acho que é, não, eu acho que o Jar Binks é mais, porém ele aparece muito menos. Então até compensa, mas o CTSPO...
Compensa o caramba.
Nossa, mano, não tem...
Chato.
Chato pra caralho.
É que Jar Jar Binks é só um filme onde ele sai falando. Os outros dois, ele só aparece...
Só aparece de vez em quando, só.
Né? E o C3PO é o quê? 9 filmes falando merda. É muita coisa,
cara. É difícil de aguentar. Nossa,
mas eu prefiro bem mais o C3PO do que o Jar Jar Binks. Tá maluco. O Jar Jar Binks é muito chato.
O C3PO, ele é bonito.
Eu também, mas...
Ele é dourado.
Ele é dourado.
Ele é amarelo.
Ó céus! Han Solo! Sou eu, C3PO? Provavelmente não me reconheceu por causa do braço vermelho. Olha quem chegou! A senhora viu quem?
Ai, meu Deus!
Cara, eu acho que assim... Assistindo o filme hoje... Como eu falei, não tenho apego algum, né? Então, mano, assistindo o filme hoje... Ele é um bom filme de início. Ele é um bom filme que apresenta legal os personagens, apresenta legal a química deles, apresenta legal o Luke. A gente já começa a ver, pô, beleza, bacana. Jornada do herói ali construidinha, bem fechadinho. Eu acho ele meio lento às vezes, sim. Às vezes me dá um...
Às vezes sono.
Batia um olho fechando já. Eu falei, não, calma que eu tenho que me manter acordado, tal. Mas, mano, ele é ok. É um filme ok.
Eu vou falar e vocês não vão gostar do que eu vou falar.
Eu assisto
A Nova Esperança, assim, tranquilo, direto, né? Eu adoro, é um dos meus filmes favoritos da saga. Quando chega em Retorno de Jedi e o Império Contra-Ataca, é que me dá sono. Me dá sono no começo do filme, a primeira meia hora.
Isso não faz o menor sentido.
É.
What?
Pois é, cara.
O nosso silêncio diz a resposta. É pra gente não te chutar daqui do estúdio.
O começo de Império Contra-Ataca é perfeito.
É muito bom, mano.
O filme é perfeito, ele é perfeito.
Ele é muito bom.
Perfect. Pitch perfect.
Então já puxa ele aí.
Pra falar o quê?
Ai, eu não foda.
Antes de você puxar o Império Contra-Ataca, qual nota que vocês dariam pra Nova Esperança?
Ah.
9. Tá aí, meu 9. Pode dar 9, mano.
Acho que eu dou 9 também, mano.
Conceito de filme ou conceito de...
Não, conceito geral, mano. Roteiro, personagem, porque...
Conceito de filme, porque eu acredito que assim...
tem carga emocional no meio, tem...
Exatamente. Eu acredito que até a palhada que a gente fala é galhofada e tal, ele tá preso aos conceitos da época.
Sim.
A proposta do filme é ser aquilo, sabe? Ah, eu posso até criticar os diálogos, mas a proposta é ser uma parada mais infantilizada pra época, é uma parada de herói. Então, dentro dessa proposta, ele funciona muito bem.
Tipo, eu acho que o filme envelheceu um pouco mal, porque o George Lucas ficou colocando alguns efeitos especiais que não precisava, essas paradas. E agora, quando
ao longo
você assiste,
dos anos, você fala? É, eu também acho.
Aí deu uma envelhecida meio tosca no filme. Você assiste o filme hoje em dia, parece que é um trabalho de faculdade, mano.
É, por causa das CGIs datadas, né?
É,
mas, mano, é datado. É data.
É datado.
Então, mano, se você não ligar pra
tá
isso...
Louco. É louco.
É.
Mas tem cenas que dessa CGI ruim, que às vezes eu falo, pô, essa cena é legal.
Legal,
mas, mano, na época isso era muito transcendente. O Smith fala que ele assistiu a primeira vez e falou, caraca, que isso.
Mas você quer ver que loucura? Você pega episódio 1, 2 e 3, o CGI é pior.
Confirmou.
É.
Mas o CGI do episódio 1, 2 e 3 é pior. O Yoda, pelo amor de Deus.
Não, ele é triste.
É triste.
É,
eu dou 9 pro...
Mas aí é George Lucas, né? O George Lucas chapou, falou, vou fazer tudo em CGI. Era a tecnologia da
época. Na época, é. É novo.
É novo.
Ele tem uma pegada assim, né? Tudo que é novo, ele quer, mano, quer lançar direto. Assim, ó, se eu fosse dar uma nota pra Nova Esperança, eu acho que eu dava 9 também.
É 9.
É um filme muito da hora. E você, Kai?
8.
8?
Ok.
Puxa aí, então, o Império Contra-Ataca. Foi aí que essa música nasceu.
Foi aí que a música
do Império nasceu, mano.
Tá maluco. E a gente tem que falar que a trilha sonora dos filmes em geral é muito sensacional.
Muito.
É, né?
Também quem
tá
fez,
falando,
né?
Tá aí um bagulho que, pô, não morreu não. Tá aí um negócio que, cara, as
trilhas, mano.
John Williams é top, cara.
Caraca. Eu acredito que esse filme, ele se engrandece muito porque o George Lucas... cai fora.
Não, ele nunca... ele participou de tudo, pô.
Participa de tudo, mas ele não dirige, ele não escreve. O roteiro é do Lawrence Kasdan, que escreveu os filmes mais recentes também.
Uhum.
A direção é de outro cara aí, que eu não vou lembrar.
Era de um professor dele, não era?
De um dos professores dele. E eu acho que esse daí é o maior acerto do filme. Porque eu acho que se fosse George Lucas, teria decaído muito.
É, eu não gosto dele como diretor também.
Mesmo. E esse filme, ele faz as paradas que eu mais gosto no universo, que é ele consolida um roteiro conciso, sabe? Tipo, ali você vê pelo menos a estrutura que não fica tão batida, ele pelo menos
diálogos
se reinventa.
Diálogos melhores também, né?
Diálogos muito melhores. A tonalidade do filme já é um pouco mais pesada, você vê.
Sim, o filme parece, mano, mais real, mais cru.
Mais real, mais palpável, mais cru. Você vê a jornada do Luke ali enfrentando as primeiras dificuldades dele.
Exato.
E a parada dele de descobrindo a força, eu acredito que nesse filme funciona mais até com o que o Obi-Wan faz com ele no primeiro filme. Porque o Obi-Wan, ele meio que aparece e cai fora, né? Já morre.
É. Mas é legal o traço do Luke descobrindo a força. Eu acho que esse... O Luke descobrindo a força e o Eu Sou Seu Pai, mano. Puta, leva o filme.
Nossa,
muito
o melhor
bem.
Cliffhanger aí do cinema.
Ah, ele é muito foda. Antes dessa parada do Eu Sou Seu Pai, a luta deles é muito boa, mano. A luta deles não tem mais aquela pegada velha, de velhinho batendo vassoura. É uma coreografia montada. O bagulho é bom, mano.
Montada. Você vê o Darth Vader segurando o sabre com toda a elegância dele. É. Com uma mão só. E o Luke lá se matando pra...
Tentar acertar ele.
Essa cena de luta é muito boa.
É muito boa.
Eu gosto do arco do Han Solo fugindo do Império. Também é muito legal, junto com a Leia. E ele também...
Como é fácil fugir do Império, né, velho?
No episódio 6 a gente chega no Império.
O Império virou piada.
No episódio 6 a gente fala melhor do Império. Mas
o Império
virou uma galhofa.
É um Stormtrooper de preto que ia se achar mal. É isso.
E aí vem aquela parada do C-3PO, além de ser chato, ser um empata foda do caramba, né? Ele para o beijo da Leia com o Han Solo ali, falando que tem que fazer o negócio da nave, e o Han Solo olha pra ele assim, muito obrigado, valeu.
Bacana.
É nessa cena que o Han Solo mostra que ele é um meio opressor, né? Ele fala, não, você gosta de mim. Ela, não gosta, você gosta sim, mano.
Você gosta e acabou.
Ele sabe, ele é malandro, entendeu?
Malaco, né?
Eu te amo.
Eu sei.
Isso daí foi improviso.
Foi improviso.
Foi improvisado.
Gravaram essa cena várias vezes, né?
O Lando
é um personagem da hora também.
Apresenta o Lando.
Malandro Lando,
é verdade.
Não, que depois cagaram o Yoda também nesse filme. Han Solo, né?
O Yoda, nossa, ele faz o maior discurso da força. A força permeia tudo, ela tá, é pra você sentir.
Não, você tem que falar que nem ele, de trás pra frente.
É mesmo, né? Tudo a força permeia. Uma parada assim.
Tudo a força permeia.
Não, é muito legal.
O Yoda, mesmo sendo um personagem secundário ali, o jeito que ele apresenta, que ele treina as coisas com o Luke é muito bom, mano. É aquela cena que ele tenta tirar a nave da água. Cara, que cena boa. Aí ele fala assim...
Você me julga pelo meu tamanho?
É, fi. Não, e aí ele fala... Engraçado que o Luke fala, eu vou tentar ele. Tentativa não há.
Faz ou não faz.
É muito bom,
mano. Toma, amigão. Vai, pega isso.
Pega.
É o que Star Wars deveria ser.
É assim que Star Wars deveria ser. E engraçado que o Luke fala que deveria ir, né? Tem que salvar os amigos dele. Aí o Yoda fala, se você for, vai dar merda. Se você for, você vai morrer. Aí ele fala, não, preciso ir. Ele vai lá
ele promete que volta, né?
É. Ele volta, sem uma mão.
Ele volta.
Sem uma mão.
É. Sem uma mão, mas volta.
Ele volta 90%.
Então. É. Cara, ó, uma brisa minha. O Luke perde a mão, o Anakin perde a mão. Darth Vader, que no final lá, ele perde a mão. Quando o Luke tá atacando ele sem parar lá, ele perde a mão. Se a Rey tivesse perdido a mão, essa saga era boa.
Agora todas as peças se encaixaram.
É a lei do perder a mão. É quem perdeu a mão foi o George Lucas e o J.J. Abrams. Né?
Perderam a mão.
Eu entendi a referência.
Tem alguma coisa pra acrescentar sobre esse filme? É que o problema é que esse filme é muito perfeito, mano.
Eu tô vendo que os filmes da trilogia original vai ser os filmes que a gente vai falar menos.
Porque
não tem muito o que falar, porque esse filme é real redondinho, mano.
É redondinho. Eu creio que, mano, o roteiro dele é bom.
Tem bons clímax.
Eu acredito que o final dele é perfeito também, porque já
e além do mais, ele é o que Star Wars deveria ser. Uma aventura.
Uma aventura.
E é uma aventura fechada.
É uma aventura.
É.
Você pode assistir esse filme à parte, mano.
Pode.
Com certeza. Fique à vontade pra assistir Star Wars Império Contra-Ataque, o melhor Star Wars já feito em todos os tempos.
Isso aí.
Eu acho que ele é o melhor mesmo, tá no meu top aí.
As atuações também...
Melhoram bastante.
Dá pra ver que o Mark Hamill tá com vontade aqui, né?
Ele tem um bom timing. Eu acho que a cena dele na caverna é uma das melhores cenas, assim, ever do Star Wars.
Que ele vê o Vader, que é ele mesmo, né?
Nossa, ele mesmo. Essa cena é muito boa. Metáforas muito interessantes nesse filme também.
Principalmente
na parte do,
né,
treinamento.
É engraçado que esse tipo de metáfora é aplicado lá, mostrando muito bem que não existe... O bem e o mal. O mal tá dentro do bem e o bem tá dentro do mal,
exatamente,
tá ligado?
Uma parada assim. Você vê a força ali mais como realmente uma fé. Algo que permeia uma força. Se a gente for fazer um comparativo, porque o George Lucas realmente fala que ele tem inspirações do cristianismo e tal. Seria mais ou menos como a força do Espírito Santo.
Sim, mano.
Algo que permeia, sabe?
A força deveria ser mais fé mesmo, né?
É,
exatamente.
Tá
algum...
Que era fé, na real, né?
Ah, vamos deixar pra falar disso mais pra frente, senão eu vou ficar com raiva.
Mas era fé. O próprio Yoda, quando tá treinando o Luke lá, ele tem um discurso muito da força, como... o Marcos falou, e você sente que a força é uma fé, mano. Uhum. Você consegue usar ela porque você tem fé nela, por isso
entendeu?
Que ela
existe. A força tá em tudo. Pedra, animais, plantas, tudo, tá ligado? É fé.
Ó, o cara tudo que falou que não está. Gostou do Luke no retorno... É, foi o retorno? Não, foi o último Jedi. Tá usando o discurso dele. A força está em tudo, nas pedras, nas plantas.
A força está em tudo, ela permeia não, o quê? O bem e o mal.
Foi o Yoda que falou isso.
É verdade. Oxi. Ué. Não, é que o discurso do Luke, pra mim, é mais não, emblemático depois.
Não, então, tá de Yoda sacanagem.
Não, o Luke...
Depois a gente fala disso, pelo amor de Deus. A questão, ó, só vou citar. Ninguém puxa depois, só vou citar.
Eu não quero me emputecer agora, não.
O que o Luke falou no último Jedi é da hora. Eu só acho que a mudança desse personagem não condiz com o que ele apresentou antes.
A gente vai chegar lá.
A gente chega lá. Então, nota pra esse filme.
Vocês
defendendo esse filme.
Ah, e o Marcos vai brilhar a parte 2.
Nota pro Império Contra-Ataca.
10. Meu filme nota 10 é o Império Contra-Ataca.
Eu dou 9,5. Da saga? É nota 10.
Não,
nota
10. Da saga, eu digo como...
9,75 pra não fechar 10, porque nenhum filme é perfeito.
Como
não,
filme standalone, eu dou 10 também.
É engraçado, se você digitar assim, Star Wars, Império Contra-Ataca, o melhor filme, tem tipo um monte de site, um monte de gente que fala que é o melhor filme do mundo. Melhor filme já lançado.
Não,
há diretores famosos, diretores falando que é o filme, melhor filme do mundo.
Não, eu não acredito que é o melhor do mundo, mas ele tá, tipo, é um filme nota 10.
É um filme
10. Eu digo... Analisando tecnicamente o filme, não como fã de Star Wars. Analisando tecnicamente o filme é bem escrito, ele é conciso, ele desenvolve os personagens, ele deixa o gancho, ele deixa você querendo saber mais. É um plot twist quando você fala assim...
MacGuffin também desse filme é muito bom.
I am your father, você fala assim, caralho, peraí. Puta, ele é pai do Luke, e o Luke perdeu a mão, e agora o Império tá ganhando... E agora, mano? O que vai acontecer? Tipo, você quer realmente saber o que vai acontecer no Retorno de Jedi?
E no final termina nisso, né? Termina numa pegada meio sadzinha, tipo... Muito o Império sad. Venceu aquela luta.
O Han tá sendo... Foi congelado em carbonita, foi levado pro Jabba.
Pro Jabba.
E agora, o que a gente vai fazer, mano? O Han, que é o Han.
É, vocês sabiam já do plot quando vocês assistiram esse filme? É meio impossível não saber.
Já sabia. Acho que
não porque eu não tinha visto nada de Star Wars.
Aí você assistiu sem saber.
Sem saber.
E aí você tomou um choque.
Eu fiquei, caraca, isso aí é um bagulho inimaginável. Não tô ligado, não tava sabendo isso não, mano.
Então, tipo assim, a primeira vez que eu assisti Star Wars, eu comecei pelo 1, 2 e 3, tá ligado?
Eu também.
Aí quando eu comecei pelo 4, 5, 6, eu já tava meio enjoado, porque o 4 é muito lento e os 5 eu peguei no gancho. Mas eu já sabia do meme já, tipo, eu sou seu pai.
Eu assisti ao contrário, assisti o 4, 5, 6 primeiro. Porque tinha um DVD lá na minha tia que tinha os 3.
Os 3 certinho.
Os 3 certinho.
Você assistiu correto, do jeito que tá correto.
Correto, certo, eu era muito novo, eu tinha, sei lá, 9 anos.
Nossa, é doido, né? Porque
eu falei,
o Star Wars, por exemplo, o 6º filme, ele tem uma pegada tão infantil que se você decidir assistir meio que adulto, parece galhofa, mano. Parece piada.
Década de 80 total. Você viu os filmes da década de 80.
É uma tristeza aquele filme.
Meio De Volta pro Futuro, né?
Não, mas é pior. Acho que De Volta pro Futuro é bom. É. Esse filme é
muito. Não, mas muito. Tem uma pegada mais teen, né? De Volta pro
Futuro. Você entende o que eles estão dizendo?
Oh, sim, Mestre Luke. Não se esqueça de que sou fluente em mais de 6 milhões de formas de comunicar.
O que estava dizendo pra eles?
Só alô, eu acho. Mas posso estar enganado. Eles estão usando um dialeto muito primitivo. Mas pelo jeito, eles pensam que eu sou alguma espécie de deus.
Que merda, hein?
Não, o 3 eu gosto bastante, porque ele fecha 6, bem a trilogia. O
6, né?
É, que é o... Putz, nossa, eu sempre confundo. O 6, o episódio 6 é bom, porque eu acho que ele fecha bem a trilogia.
Ele fecha.
Fecha legal. Você já vê o Luke ali depois, no começo, quando ele vai resgatar o Han.
O Luke mais sábio, né?
Mais sábio. Essa
pegada mais sábia dele.
Mais dominando a força. Dominando e ali força. Você já começa a ver as sutilezas do filme em apresentar até o Luke indo um pouco pro lado sombrio. Você já tá vê meio... ele todo de preto, ele enforcando os guardas do Jabba, você fala assim, caraca, ele andou treinando aí, mano.
Ele realmente se impõe um pouco mais. Esse filme, ele acredito que ele sofre problemas lá pro meio. Acho que o início dele até que é mais ou menos, claro, né, que é meio tosqueira. Por exemplo, o Boba Fett morrer com uma paulada nas costas, ele cai lá na barra.
Porra, nossa, isso é triste,
mano. Na moral, o cara que tinha uma imponência que pegou, o cara que capturou o Han Solo, que, mano, vai lá e morre de um jeito mó tosco, tá ligado?
Uma planta carnívora no meio do deserto.
É um monstro mesmo,
não
né?
Morre, ele não morre, volta não morre. Depois.
Isso que é uma planta.
Ninguém morre.
E ele não morre de verdade, ele volta em
Mandalore.
Aí ninguém morre.
Só Qui-Gon morre. Qui-Gon morreu.
Qui-Gon e o Han Solo morreram.
É, o Han Solo morreu.
Ah, e a Leia também, agora no último filme, mas pelo amor de Deus, a atriz já tinha morrido 3 anos atrás, os caras estavam usando imagem da atriz ainda.
Tinha um GIF.
Tinha um GIF,
cara, GIF dela e reaproveitar.
Os caras não tinham mais o que fazer, tá ligado? Esse episódio 6, pra mim, ele é... Acho que a saga... Putz, acho que a saga caiu muito ali, mano.
Caiu, mano. Não, caiu. O nego dando pedrada em Stormtrooper, eu fiquei chato. Cara,
né? Acredito que, mano...
Me tirou do filme real, mano.
Não, eu vou contar pra vocês o porquê que eu acredito que esse filme não decai. Já viu, né? Porque quando eu falo assim, puta, década de 80, é porque, de fato, os filmes estavam nessa veia, sabe?
Esse filme é de 83, né?
83, é. 83, 84, não lembro. É, ele já tava nessa veia um pouco mais comercial também, precisava vender boneco. Tanto que a parada dos Ewoks era pra ser o planeta do Chewie.
Era pra ser o Wookiee, né?
Era pra ser os Wookiees.
Ah, seria melhor, hora, teria mais sentido,
seria
porque
muito
os
legal.
São gigantes, né?
Seria muito interessante, mas parece que por conta de orçamento ia parecer muito mais caro. Eu não sei, né? Eu não sei se o cachê de um anão é metade do preço, mas o George Lucas optou por isso, em fazer os Ewoks.
Mas eu acho que os bichinhos lá, os pequenininhos lá, qual é o nome deles?
Os
Ewoks. Então, eu acho que eles são crianças, mano. Não são anões.
São crianças.
Não precisa
ser
anão, aquela
porra. São anões também.
Então, mas aí o George Lucas pensou nisso pra vender mais o filme para crianças. Se colocar bichinho e tal. Tanto é que as crianças da época adoram.
Deu errado, né?
As crianças da época gostam, cara.
Tudo bem, mas de época, né? As crianças dos anos 80.
Ué, teve um filme só de Wookiee, cara. É, Caravana da Coragem.
Não, tudo bem, mas eu tentei colocar um filme de Star Wars desse aí pro meu primo de pequenininho, falou, tá chato. Ah, eu falei, eu sei que é chato.
Eu sei que é chato.
Você tem que ver como que é chato.
Mas eu gosto muito do Retorno de Jedi, mano. Não, eu vou defender a parada. Não, vou defender.
Pode defender, nego. Mas isso me tira do filme, mano. Papo reto.
O Retorno de Jedi... Beleza, esse tom infantil até que funciona assim, de certa forma, pras crianças dos anos 80. Porém, isso estraga muito o roteiro, porque, velho... Por exemplo, você tenta explicar o que é o Império. O Império é fodão. Os caras são maus.
E isso pra mim é só desculpa, mano.
É desculpa pra mim, tá ligado? Tipo, o Império é mau. O Império faz coisas ruins. O Império é do mal. Beleza, mas o que é o Império? A gente não sabe. O Império, a gente sabe que tem um governador que é do lado negro e ele faz coisa má.
O nome
mas...
já diz, é Império Galáctico.
Ah, mas desculpa, né? É outra desculpa também.
Não, acredito que o quê? O George Lucas, nesse quesito aí, ele já tava planejando apresentar o Império, né? À toa que o 1, 2 e 3 é só a parada do Senado Galáctico discutindo, sim, entendeu?
É, teve Senado do Galáctico.
Teve Senado.
Eu tô querendo dizer da imponência. O Império se apresenta tão mal, porém... perde pra pedrada, mano. Aí cai muito o filme. É tipo Hitler. Só sou muito mal e morre.
Pedrada.
Ele mas é que... se mata. Uma coisa mó tosca, assim.
Eu vou explicar a parada da genialidade do roteiro que apresenta isso. Por que eu gosto tanto do roteiro do Retorno de Jedi? Principalmente nessa parte que é o clímax. A gente tem um clímax muito bem construído. A gente tem três núcleos. A gente tem o núcleo da Lua de Endor. A gente tem o Luke confrontando o Palpatine na nave. E a gente tem toda a batalha no espaço.
A batalha aérea.
São três núcleos que conversam entre si e que dependem um do outro.
Isso aí.
Foi aí que o
Nolan
copiou.
Interessante que... Ah, mas a pedrada ganhou do Stormtrooper? Não, o Stormtrooper tava enfraquecido porque a batalha no céu já tava ganhando.
Não, aí eu acho
entendeu?
Que...
Não, desculpa, beleza. Marcos. Ó, é galhofado e eu tenho certeza que tende a ser assim. Porque, mano, o cara não escreveu isso, uma pedrada vai ganhar do Stormtrooper. É pra ser assim, tá ligado? Claro que, mano, pode ser até ruim. Mas você não pode falar que o roteiro inteiro é ruim.
É ruim, mas é só essa parte.
Exatamente.
Porque...
Mas, mano, pra mim... Mano, me tirou do filme, mano.
Pra você sentir como essa metade...
Pedrada? É porque... Ah, mas a pedrada é muito... pouco pra tirar do
mano, eles morrem pra qualquer coisa, mano.
Jamais.
Stormtrooper não acerta nenhum tiro, isso aí já virou até
não,
meme,
não,
né?
Tudo bem.
Não, tá ligado? Mas
ele não acerta tiro.
Várias coisas, os caras morrem na paulada, morrem na pedrada, aí acontece um monte de cena tosquíssima. Os caras sendo presos por rede, mano.
Não serve pra nada.
Aquela armadura não
serve
pra
bosta
nenhuma.
Armadura com espinho dentro.
Meu Deus,
bate
mano.
E ela te mata.
Mano, aí eles, parece que eles mesmos se machucam, tá ligado? E aí, tipo, a intensidade do filme cai muito com essa cena, porque, por exemplo, tem essa montagem, né? Entre o céu, entre o Luke e entre a Terra. Quando chega na Terra, não dá vontade de chorar? Toda hora, mano. Chega no ar e fala, cara, cada hora a cena. Quando chega no Luke,
o investimento emocional quando parte pro núcleo da Lua cai um pouco mesmo, porque.
Mas ainda assim, eu gosto da corrida dos caras no planador. Acho
então,
legal isso.
Essa cena é da hora. É bem feita. É bem feita essa cena.
Papo é da hora, irmão. A treta no espaço. Da hora, tio. Não,
o problema
não tem...
é esse, bichinhos.
O problema é esse, irmão.
Mano,
eu tô falando.
E aí aquela parada
me tirou
de, tipo,
do filme real,
pegar,
mano.
Pegar o,
não dá,
o
mano.
C-3PO.
Que eu falei pra
não,
vocês?
Eles entendem aqui que nessa religião eu sou um deus pra eles. Cá, mano. Vai chupar cana e assoviar, desgraçado.
Rapaziada, o que eu falei pra vocês quando começou o podcast?
Mano, é ruim.
Nós sabe que é uma merda, não, mas nós olha
que,
com amor.
Sabe qual que é o ponto? Sabe qual que é o ponto? É que quem é fã tenta defender os negócios que não tem de defesa, meu. Não,
mano,
tem como defender.
Não,
a gente vai chegar lá que eu vou defender outra coisa.
Não tem como defender. Acredito que o que vocês estejam fazendo também é um pouco de deixar de entender o contexto da parada.
Que contexto?
Da década de 80?
Ah, Marcos. Mano, eu consigo entender que é
pra... paradas da década de 80. A gente tá falando de uma space opera que é pra criança, mano.
Mano, então essa é a questão.
Entendeu? A parada é pra criança. É tipo os filmes da Marvel, tá ligado? Tem paradas adultas ali, mas quem que é o foco dos filmes da Marvel?
É adolescente.
É pra vender boneco.
Boneco, adolescente. Não, então, eu consigo
entender. Star Wars era a mesma coisa.
Eu consigo entender essa pegada que eles querem trazer pra um público mais infantil. Mas, por exemplo, se você assiste o episódio 4... Não, vamos começar pelo 5. Você assiste o 5, depois você assiste o 6, parece outro filme, parece outra saga.
É, não, exatamente. Mas sim, a tonalidade muda.
Um ponto da hora que eu gosto do filme é que o Luke tentando mostrar pro Vader que ele tem um pingo de bondade.
Isso é muito top.
Isso é da hora.
Isso é da hora.
Essa parada eu acho...
Da hora.
Justamente eu acho que esse é o ponto que... Eu acho que é um pouco caído,
você tá maluco, não, cara. Marcos?
Caraca, Marcos. Sério, a parada de que, você tem bondade e tal, depois de tudo que o Darth Vader fez...
Então, mas mano, o Darth Vader é o cara que sempre esteve em conflito, cara.
O mal, o mal sentido, não tá dentro do bem e o bem não tá dentro do mal?
Exatamente.
Por que não? Eu não consigo lembrar... Qual filme,
mas é que
exatamente?
Nem perdoar o Kylo Ren por ter matado o Han Solo. Não consigo.
Mano, eu não consigo lembrar a frase agora.
Eu não perdoo o Vader pelo que ele fez.
Não mesmo.
Eu só acho que o Luke foi firme em ter mantido a posição dele.
Ele falou,
pô, mano, querendo ou não, tu é meu pai. Eu sei que você tem um pouco de
bondade aí.
De bondade dentro você tem. E em um ponto ele pendeu. Ou seja, ele tinha mesmo. Isso é muito louco.
Agora
ele não deixou de ser mal.
Persuasão do Luke aí.
Ele não deixou de ser mal.
Tem uma frase que a Leia fala, que eu não consigo lembrar agora qual filme que é, se é o quinto filme ou se é lá pros novos, né? Os últimos, assim, tipo, Último Jedi, tá ligado? Mas ela fala assim, enquanto houver a resistência, tem esperança, mano. Então
exato,
tem esperança.
Tem esperança.
O Luke tá lutando porque tem esperança.
Exato. Aí, toda aquela... Lá do Lord Sif jogando raiozinho lá no filho dele lá. E fala, pai, me ajuda. Ele fica olhando pro outro,
tá ligado?
Pô, você viu que ele... Você viu que ele pendeu, mano. Você viu que ele pendeu. Ele falou, pendeu. Eu não tô gostando.
E estrategicamente aí... é muito bom, né? Porque pensa o Luke, que só fez um intensivão com o Yoda, tentar bater ali no...
Não dá, pai.
Darth Vader e Palpatine.
Não, tipo assim, até aquele ponto ele já era mestre Jedi já.
Sim, mas aí você vai pegar
contra o Lord Sith.
Ele já era mestre Jedi já.
Não, ele não era mestre, mas ele já era um Jedi.
Então, você vai pegar contra Darth Vader e Lord Sith, ele não ia aguentar. Então ele clamou pelo pai e...
Ele ia pedir arrego.
É, e manteve a esperança. Ele é meu pai, ele vai ceder.
E cedeu. E jogou o Lorde lá no buraco, que não morreu, né?
Papai, você é amor.
Esse bagulho de, tipo, desmistificar os Jedi, essa parada assim, tá ligado? Foi um negócio que a gente falou, mano. Existe o bem dentro do mal e o mal dentro do bem. Não é... bem e mal separados. Os dois são muito iguais.
É muito
distante, tá ligado? Por exemplo, um cara que quer fazer coisas boas, que tem muito poder, e ele age por cima das pessoas, ele é bom ou ele é mal? E ele tá oprimindo pessoas, mas ele acha que ele tá fazendo bem.
Eu tô parando pra avisar aqui que são 9 filmes e 2 são bons.
Ele tem toda a razão.
Já tô mudando o pensamento do cara.
Já começou.
Tá bom, tudo bem, eu concordo. Retorno de Jedi é nota 8.7.
O que eu achei da hora... Foi depois que ele joga o cara lá no buraco, o Lord Sif no buraco, que aí ele olha pro Luke e fala, tira minha máscara que eu quero ver você sem a minha máscara pelo menos uma vez. Aí ele tira a máscara e ele morre porque ele só consegue respirar com a máscara. E ele morre ali olhando pro filho dele a única vez que ele conseguiu.
Era exatamente o que ele queria.
Não é um fim é da bonito. Hora, esquece.
É bonito esse filme.
Esquece. Isso não é um fim bom, esquece. Sim, eu acho que isso voltou eu pro filme.
Eu só acho uma sacanagem ele, no último minuto, depois de fazer todo aquele massacre que ele fez, ele matou criança, velho.
Ele vai lá e volta.
Pois é, não. É verdade. Mas aí ele depois volta pra festa dos Wooks como fantasminha ao lado de Obi-Wan e Yoda, cara. Aí é sacanagem, hein?
Depois o George Lucas trocou ainda, colocou o Hayden Christian.
Foi zoado isso aí, né? Eu também senti e falei, caralho, não é.
Chega doeu.
Chega doeu. Não, mas esse filme...
Esse filme é ok, mas nota.
8. Amor, Caio, amor.
Eu tenho esse afeto, pai.
Eu dou 7,5. Ele tem uma barriga grande, aquela parada dos bichinhos lutando, dos ursinhos carinhosos tentando bater em adulto, essa porra não cola, não vem fudendo. Os caras dão um chute, mano, já joga os bichos lá longe, pelo amor de Deus, mano.
Star Wars é isso, rapaziada. Quando vocês criarem amor...
É ruim, mas é bom.
É. Mano, ó, eu tô falando de um filme de 9 filmes. 2 são muito bons e 1 é bom.
É, tipo assim, não sobrou muito.
O resto, amigão... É bosta.
Não é resta é bosta, calma.
Não, calma.
Não, rapaziada.
Mas vamos lá.
Bosta, você também chutou o balde, hein?
É difícil dar nota pra esse filme. Por quê? Porque eu gosto.
Eu também gosto, mas sempre que chega no meio, o meio parece que me estraga.
Eu
me estraga.
Gosto, mas eu vejo que eu vejo que é ruim. É tipo Guilty Pleasure.
Não, eu a gosto, saga inteira mas... é Guilty Pleasure quase.
Não, mas o primeiro, eu gosto muito do episódio 4. Pra mim é incrível. Eu gosto do Império Contra-Ataca. Eu sei que ele é muito bom. Ele é melhor do que o episódio 5 é melhor do que o episódio 4, mas eu gosto mais do episódio 4. Então, carga emocional em Star Wars pesa demais. Eu vou dar 7 pra esse filme.
Sério, irmão?
Eu dou 7,5.
Sério? Pô, tu que é fã triste. Me deixando nessa pra trás.
É, mas eu, medindo carga emocional e filme...
Então, a questão aqui, se a gente for avaliar só carga emocional, eu dou 10 pra todos, quase. Pra menos se for avaliar solo, carga emocional, mesmo pro episódio...
Eu não dou 10.
Ah, isso foi pra cacete, mano.
Carga emocional, então, mano, The Last Jedi, eu posso dar a nota... Oi.
Tipo, então, 9, mas eu tô tentando 8. Tirar um pouco a carga emocional pra dar nota pro filme. Se eu for dar nota... Ah,
tipo, como obra mesmo.
É, tem que avaliar como obra, tá ligado? Se for como obra, pra mim, acho que esse filme é um 7,5.
É um 7.
Ele é bem divertido ainda, ele é bem legal.
É, eu dou nota 8 porque eu acredito que dentro da proposta ele funciona bem, tá ligado? É galhofado, sim, é ruim, mas eu acho que as crianças na década de 80 devem ficar...
Deve ter pirado. E você, Kai?
Eu dou 7,5 pelo final.
É, pelo Darth Vader tirando a máscara.
Essa cena foi demais, cara.
Dele dando aquela pendidinha de lado. Será que eu sou bom que eu sou mal?
Se ele não voltasse pra festa dos Ewoks.
Exato. É, aí depois eles terminam dançando...
É verdade, é verdade.
Eles terminam dançando Carlinhos Brown em volta da fogueira, tá ligado? Aí eles ficam dançando, cantando lá, mó brisa. A habilidade de falar não faz você
inteligente. Agora, saia daqui. Não, Mrs. Stay! Mr. Kojata Binks, Mr. Your Humble Servant.
That won't be necessary.
Oh, but it is. It is demanded by the gods, it is.
Ai, moleque. Não, agora a gente vai falar sobre Ameaça Fantasmas, né?
É, episódio 1. Eu queria falar um negócio antes da
Fala.
Gente. A gente tava aqui antes do podcast começar listando os filmes, e aí a gente foi falando qual que é o plot desse, qual que é a pegada desse filme.
Mais pra mim, porque assim, eu assisti muito recente, e assisti tudo muito de uma vez... E às vezes os filmes me bagunçam a mente. Eu sei a história, mas eu quero saber qual que é cada coisa de cada filme. Às vezes me buga a cabeça.
Aí o Caio perguntou, o que tem no episódio 1 pra me lembrar? Aí a gente foi citando, só tinha coisa ruim. A gente começou assim, ó. Midi-chlorians, Jar Jar Binks, Corrida de Pod o que mais?
Matar o Darth Maul também.
E Darth Maul. Isso que tem no filme.
Papo reto. Midi-chlorians é a pior coisa que a saga já fez, irmão.
Mano, é pegar todo o contexto do Yoda. É usar
a força, man.
O discurso do Yoda e riscar ele inteiro.
Pra quê, irmão? Sabe aquilo que o Yoda falou pro Luke? Esquece. Agora a gente vai medir a força.
Pra quê, mano? Meu Deus.
Porque era início dos anos 2000 e o que tava no alto era Dragon Ball. Ele quis deixar o negócio quantificado.
Caguei! Caguei! Firme.
É ruim, é muito ruim.
Estragou a magia, o negócio mais mágico
da
saga, da mano.
A parada da fé, né, mano?
A parada da fé foi
todo
jogada no lixo.
Todo mundo concorda que esse filme não precisava existir? Yeah!
Pô, o Anakin pequeno pilotando, cena ruim.
Era,
mano.
Quando eu conheci seu pai, ele Nossa, era um mano. Ótimo piloto. Era um ótimo piloto de pod racer, era incrível.
Não, é engraçado que ele falando aquilo, tipo, eu conheci seu pai, ele era um grande piloto, dava a entender que ele é um grande piloto de naves, assim, tá ligado? No nível
mas todo
espacial.
Todo mundo que fala que é um grande piloto nunca demonstrou no filme que é um bom piloto,
mas
cara.
Todo mundo
é só os caras andando.
Piloto.
Só
todo
o Han Solo.
Todo mundo é bom piloto.
Só o Han Solo. Só o Han Solo.
É que o Han Solo é um solo.
Não, o Han Solo é zica. Ele despista o Império colado na nave dos caras.
Como é fácil despistar o Império, mano?
Eu te falei, o Império
cara, não tem
é só
de
sinônimo
nada.
Pra gente marcar o que é o mal, o que é o bem. Porque, na real, o Império não é porcaria nenhuma. Império é só piada.
Então,
depois
mas
de
agora...
pedrada, essa parada virou piada, mano. Nos próximos filmes é só piada.
Então, mas aí agora eles estão começando a consertar essa parada do Império, mostrando, às vezes, o outro lado.
Não, é verdade.
A gente fala disso mais pra frente, depois em Mandalorian, principalmente, que aí, é...
Mas, tipo, não, é interessante. O episódio 1, ele
não,
tem
episódio
a...
Não, é horrível.
É, horrível. É mas péssimo, ele tem uma proposta interessante, que é a parada do... Ó, vamos ver a jornada do Anakin. Porque quando o Obi-Wan apresenta o sabre pro Luke, ele fala... Darth Vader matou Anakin Skywalker. E quando você descobre no Império Contra-Ataca que Anakin Skywalker é Darth Vader, você fala, opa, o que aconteceu aí?
Mas ele real, né? É, o Vader real matou o Luke. É,
ele fala isso pra Ahsoka no Clone Wars, ele fala assim...
Ah, vou chutar sua cara, mano.
Calma. Ele manda uma dessa, ele manda assim, tipo, Anakin Skywalker era um fraco, eu o destruí. E, tipo, é uma coisa que a gente vê que ele fala, ele se coloca assim, que ele não é mais Anakin. Que
sim,
ele
é não, entra no conceito que a gente falou, né? Literalmente o mal se sobrepôs sobre o bem.
Tem um pôster desse filme que é genial, mano. Que é o menininho, assim, a sombra dele é o Darth Vader.
Porra!
Pô, mas o pior é que esse filme, esse menininho é muito ruim, velho.
Nossa, esse menino
não dá, mano, não sustenta, velho. O filme
George alguma coisa, né?
Esse é o nome do
menino. George Floyd.
Tá errado. Tá muito errado isso.
Não, não é George,
George
Floyd.
Floyd?
George Floyd?
George Floyd é o que morreu, é George... É o que é o sobrenome dele com F, se eu não me engano.
Dá um Google aí, Douglas, pra nós.
Dá um Google aí.
A mente do Marcos falha a primeira vez depois de 12 podcasts.
É isso aí.
Depois de 12 podcasts.
Você falhou com essa cidade.
Por isso que é foda. Primeiro erro...
Você falhou com Star Wars, cara. Olha aí.
Ah, não, mas esse moleque aí...
Mas ele falha com a gente. Não, o Star Wars falha com a gente toda hora.
É, ele desistiu da carreira de ator depois
desse filme. Star Wars falha com a gente toda hora. Toma.
Ele só tem um filme no currículo. Se eu não me engano, se tiver mais algum aí, eu não sei qual que é. Mas depois disso, ele desistiu de atuar.
Mano, eu acho que hoje ele se arrepende firme do que ele fez, mano.
Quem?
Esse molequinho aí.
Não, esse moleque cresceu e acho que ele tá preso, pô. Cometeu uns crimes aí.
Foi preso, cometeu crime, chapou o Globo, chapou Novão.
Ficou malzão. Ele não gostava que o povo chamava ele de Anakin, tá ligado? O povo chamava ele de Anakin, ele não gostava. Sim. Aí o que eu vou fazer? Matar pessoas.
Esse filme aí, ele só tem uma parada boa.
Caraca, lê esse nome aqui, cara. Porque tem dois L's. É L-L-O-Y-D. É tipo Lloyd, não sei.
É George Lloyd.
George Lloyd, com dois L's.
Lloyd.
Jake Lloyd. Então, ó. É, a Ameaça Fantasma, ela é. Provavelmente foi um dos grandes filmes que fez praticamente todo mundo de 2000 e pouco por aí virar fã de Star Wars. Os efeitos especiais são bons, né? Nossa, eu tenho que admitir, o salto.
Pra época.
Não, pra época tá muito bom. As lutas, cara, a luta de sabre tá muito boa, mano. Não, tá muito
luta,
melhor.
A luta do Darth Maul com o Qui-Gon e o Obi-Wan é a única coisa
boa. Mas o Darth Maul morrer daquele jeito.
Foi triste.
Morreu.
Não, eu sei. É que o universo expandido eu cago o filme. Eu quero
mano, Star Wars dá azia, né, mano?
Dá azia, mano. Quando você fala isso aí, ele não morreu, eu lembro de Clone Wars. Dá uma vontade de morrer, velho.
Não tem lógica ele sobreviver. Não tem lógica.
Não, lógico que não.
Ele foi cortado no meio. Não. Não tem lógica.
O George Lucas tá falou que fez esse personagem ser partido ao meio pra deixar claro que ele não iria voltar.
Meu pai.
E fizeram ele voltar, mano, tá ligado?
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Ah, não, cara. O problema desse filme
já começa... E aí, qual que
é
a desculpa dele ter sobrevivido?
Lado negro da força.
Força do ódio.
Ah, mano, na moral, mano.
Papo reto, pai.
Sabe quando a gente tá falando assim, como é que o cara conseguiu tal coisa? E você fala assim, na força do ódio.
Ele não morreu. Ele não morreu.
É, o negócio é esse, ele não morreu.
Ah, mano, mas eles mataram um personagem tão assim, mano, sensacional, do nada.
Maquiagem boa.
Pô, mano, atuação boa.
O visual dele,
o bagulho te dá um negócio de... Esse maluco vai dar...
Mas eles mataram dois personagens bons numa tacada só, que foi Qui-Gon
Jinn e o Darth Maul. Só que a questão é que esse filme, ele é lembrado só por coisas ruins praticamente, né? Não deve ter tanta coisa boa pra se destacar aqui.
Essa luta é a única coisa boa.
Eu acho que a luta deles é legal.
É legal, mas cara, a luta só vai acontecer lá no final e lá no início tem que sofrer pra aguentar, porque tem luta deles...
Sim, mano.
Tem que aguentar eles na nave matando o droid, que até que é legalzinho, mostra com os poderes novos, aqueles poderes de dash, que a gente até viu, né, o cara falando lá que se o Obi-Wan... Tem uma cena no final, né? Quando eles estão lutando contra o Maul. É o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn contra o Maul. Eles estão lutando lá com eles juntos e aí tem uma hora que o Obi-Wan fica longe. Se o Obi-Wan tivesse dado aquele mesmo dash que ele tinha usado no início...
Teria morrido.
Ele teria conseguido salvar
Mas, rapaziada, Star Wars é a saga que mais nerfa todos os personagens.
Não, eu acho que não é nerf. Nesse caso não é nerf. Nesse caso é situação de roteiro mesmo. O roteiro esqueceu. É conveniente, não. É conveniência de roteiro,
vai por mim,
caso.
Mano. É nerfar porque... Às vezes eu fico parando assim... Caraca, mas se o Kylo Ren consegue parar um tiro e deixar parado lá...
Calma, que eu quero que você...
Por que ele
não
é tão poderoso assim?
Eu quero que você me responda depois isso.
Beleza.
Depois. Que eu tô puto já com essa trilogia.
Tudo nerfado, mano.
Nossa, mano. Só de lembrar, mano. Olha, mano. Depois... Dá uma raiva
tudo. Mano, dá uma raiva mesmo.
Calma, por que, Caio, que os caras não usam esse push... Force aí o tempo todo.
É, mano,
se pode, tá ligado?
Mas é porque...
Não tem motivo.
Vamos lá. Existe um nível que você vai passando, tipo assim, um nível que você faz os bagulhos tipo, do sabre de luz. A
estamina do Jedi, né? Mais acabou minha estamina aqui, é não posso de, usar agora. É, tem nível que esperar
de,
carregar.
É nível de você saber fazer as coisas. Então, tem um nível que é estilo Padawan, você só luta. Tem nível Cavaleiro Jedi médio, que você luta e usa um pouquinho a força. E tem nível Yoda, que era pra o Yoda ser assim, que ele só usa força e dane-se. Ele não precisa do sabre. Ou...
Mas ele usa, precisa. Porque cagam, né?
É, ele... Nossa.
Ou então o Luke que se projeta na galáxia. Então, isso é usar... Isso é foda. Isso é muito foda. Mano, é ele usar o poder da força dele e tipo, mano, o cara se projetou. Ele é tão foda que ele nem precisa ir lá.
É isso aí.
Tá, entendeu? Mas agora me explica por que ele deu dash numa hora e não deu dash na hora que era pro Qui-Gon de morrer.
Mas ele nem
porque era pro Qui-Gon de morrer.
Era.
Exatamente, o roteiro e nerfa o personagem.
Não pensou nisso, man. Tá, me ajuda aí. Ele acabou de usar 2 minutos. Para.
Não, mas ele usa a primeira vez no começo do filme e a cena do Qui-Gon Jinn no final. Eu sei, cara, tô brincando.
O Star Wars tem essa pegada estranha, né, mano? Os filmes, mesmo tendo 2 horas, parece que os acontecimentos são todos apertados, né? Parece que em uma semana um personagem vive 300 aventuras de uma vez.
Isso porque o filme é lento, né? Isso porque o filme é lento.
Isso porque tem muita cena que é lenta. Por exemplo, desse filme aí, pelo amor de Deus, o que tem... Mano, vai... Não, Star Wars começou a ficar merda. Eu acho que a partir daqui deu uma escalonada tão alta, aquela parada política meio chata, mano. Cara, tem muita situação...
TV Senado.
Né? Não, essa parada do Senado é muito chata.
Senado é bom demais.
É TV Senado, mano,
eu tava assistindo, muito mano, política, muito tédio, mano. É bagulho de política, mas é muito forte, sabe?
Mano, poderia ser incrível.
Poderia.
E na real, depois que eu vi, eu falei, nossa.
Poderia. E na real, só que o George Lucas, ele focou mais no romance com a Padme e na corrida de pod do Anakin do que no bagulho político mesmo.
Se bem que, mano, eu curto, tá ligado? A parada de toda a política envolvendo. Porque, tipo assim, você pergunta, puta, mas e esse império? De como é que ele surgiu, né? Então, os 3 primeiros episódios, que não são os primeiros, eles estão aí pra mostrar justamente a construção do império.
Sim.
Por isso que eu acho que dá um foco muito grande pra política. Acho. Acho que se fosse um pouco menos, teria sido melhor. Muito. Teria salvado o filme? Não. Mas teria sido um pouco melhor.
Mas assim, não é que o filme é ruim por causa do diálogo político. Não, é porque não souberam trabalhar a política no filme. Se eles tivessem falado assim, então beleza, esses 3 filmes são pra trabalhar a política do universo Star Wars. E feito isso de uma maneira interessante, como foi feito, você não gosta, mas tudo bem, em Clone Wars.
Mano, eu não vou assistir
Clone Wars. Não vou assistir Clone Wars, cara.
Eu tô assistindo e tá legal, cara. Pra mim, os prequels podiam ser live action de...
Deveria ser live action, porque nasceu Clone Wars. Nos filmes, né? Essa deveria.
Não, mas precisava existir as prequels. Podiam fazer as prequels sendo Clone Wars, sabe? Seria mais bem construído. Porque o primeiro filme, sério, não precisava existir. E se existisse, a gente podia resolver ele na base do corte, na base da elipse. Porque é assim, eles... diálogo político na nave. Aí eles descem pro planeta do Jar Jar Binks. Aí ele conhece o Jar Jar Binks e eles vão fugir. E tem toda uma cena deles fugindo embaixo d'água.
Que merda de
corta,
cena, velho.
Corta esse negócio, ele já tá no palácio, pronto. Aí eles fogem, param em Tatooine, conhecem o Anakin. E tem todo um negócio de corrida do Anakin. Corta! Ele já foi, conheceu o Anakin, já tá lá.
Ah, mas eu entendo essa parada também.
Ah, Marcos, você entende o quê, Marcos? Ah,
mano, porque moral, eu vou falar, Marcos, pra você, o grande chan de... O que toca Star Wars justamente não é isso.
É aventura, mas não tem aventura nesse filme.
Não, o que o Caio falou é o quê? É o universo de Star Wars. O que ele tá falando, mano, o que ele tá mostrando ali, beleza.
Pô, mas ficou ruim.
É rico, pô. É isso que é ruim Star Wars. É que, mano, eles não sabem aproveitar o universo que eles têm.
Mano, é exatamente isso. Eles têm um universo tão grande, mas eles se prendem muito nessa
parada.
Pra que
a corrida de pod? Mano, é pra você aumentar o universo, tá ligado?
Sim.
Deu certo? Não deu, ficou ruim. Mas a parada que eu gosto do Star Wars é que, tipo assim, esse universo dá pra ser expandido. Tanto que tem animação, tá ligado?
Sim.
Eu não concordo muito do que a animação tem umas paradas muito canônicas ali. Do tipo, necessariamente eu tenho que ver a animação pra entender, tá ligado?
Não é...
Isso eu não curto,
algumas
mano.
Paradas canônicas, é tudo canônico.
Tudo é canônico ali. Então, tipo assim, puta, eu vou ter que assistir a animação pra entender a saga principal. Eu não quero, tá ligado? Me dê uma animação que não tenha nada a ver. Só pra aumentar esse universo. Porque eu acho que o erro deles foi... Esticar muito essa história do Skywalker.
Esticou muito, cara. Muito, eu acho que,
mano,
isso aí.
9 filmes. É por isso que
eu acho
tava
que,
bom.
É por isso que eu acho que Rogue One é o melhor. Porque ele se desprende disso, mano. Desprende, essa parada, sim, de Skywalker toda hora, Skywalker pra cá, força pra lá, Skywalker pra... Nesse filme, a única coisa relacionada à força é o ceguinho lá do bastão lá.
Que é o que a força deve ser.
Isso aí.
A fé. Entendeu? E acontece que a força é só mais um dos aspectos desse universo. Isso. Tem muito mais coisa muito pra ser explorada, entendeu? The Mandalorian tá aí pra... Se bem que The Mandalorian tem um Baby Yoda.
Mandaloriano.
Eu já falei isso e eu vou falar de novo. George Lucas é um ótimo mestre de RPG. Ele sabe criar um universo como ninguém. Mas mover personagem não é com ele, irmão.
É, isso é fato.
A Ameaça Fantasma tem muitos erros. Acho que se a gente for citar todos aqui, vai demorar e vai dar muita xingadeira. Nossa,
é
aqui.
Triste.
A gente vai xingar muito, mas vamos dar uma nota. Vamos fechar com a nota, então.
Ah. 5!
Mano, eu ia dar até menos. Ia dar 4. Nota
4. Eu ia dar 4,5. Eu ia dar 4,5.
Nossa, eu ia dar 6, porque eu tava preparado pro Ataque dos Clones pra eu dar 2. Tipo assim,
não, o Ataque dos Clones, esse é dolorido.
É individualmente, então esse é 4.
Eu gosto desse filme, porque, de novo, emocional, mas eu vou dar 4,5.
Você consegue assistir Ameaça Fantasma?
Sim, porque foi o primeiro Star Wars que eu assisti. Eu era muito pequenininho.
Ah, então aí tem toda a parada.
Cara, emocional. E esse filme tem muitas cenas toscas, cara. Por exemplo, eles. É, quando a Padmé consegue. Ele, por exemplo, né? Fica aquele exército do Jar Jar Binks lutando contra um monte de robô aleatório. Aí a Padmé com alguns caras lá, especiais lá dela, tentam invadir, né? O lugar lá. Cara, que ceninha. Mas é uma sequência de cenas estranhas, velho. É, o Anakin entrando dentro da nave, atirando sem querer, matando um monte de cara. E ela escalando aquele negócio com gancho assim, mas o gancho é preso na cintura. Aí eles tiram o negócio, atiram pro alto pra... Eles ficam retos assim, uma cena muito estranha também. Cara, tem um monte de sequência de cenas estranhas seguidas, sabe? Tudo ligado. E aí,
a Padmé não envelhece?
A Natalie Portman tem um DNA bom, né, mano?
Não, mas...
Lógico que tem. Você já viu ela?
Tá com quase 50 anos, mano. Tá boa.
Não, mas o negócio é que,
tá
assim...
Boa. Tá boa. Cara, velho. Tá boa.
Tá boa.
Tá bonita ainda, tá bonita.
Meu Deus. Não, mas é assim...
Eu estou vendo machistas!
Ai, caraca. Não, é que, tipo assim, a Padmé mesmo, ela conhece o Anakin tem, tipo, 10 anos.
E ela tem quantos, né?
Ela devia ter uns 20 ali, né? Ela já era princesa, rainha, sei lá.
Mas
esse bagulho de... Ela tinha uns 18.
Acho que ela tinha uns 18, vai.
Ah, acho que 18, mas esse bagulho de rainha aí não é por... Não é por...
Não, idade. Não
é e aí por os idade. Dois já meio que se apaixonam ali. Não, ele com então, 10, ela com 18, passam-se 10 anos e continua. É, tá, e ela não envelheceu
nada.
Um dia.
O Anakin tá com, tipo, 17 anos e ela parece que tem a mesma idade,
ela
tá ligado?
Envelheceu, mano.
Ela é mais velha. Eles ligam em mulheres mais velhas.
Ah, não, porque então, o universo tem, como é que chama? Relatividade temporal.
Sim, não, então, o planeta dela é muito perto de um buraco.
Não, então, eu acho que a Padmé, ela tem menos que 18. Tá, esse bagulho de sucessão de princesa, tá ligado? Esse negócio de não é por família. Não é por idade, então eu acho que ela era mais nova. Eu acho que ela tinha, tipo, 15 anos.
Pode ser.
Ela se tornou princesa e depois... É engraçado que ela até perde o cargo dela, tá ligado? Mesmo se ela fosse princesa, ela ficaria até morrer.
É.
Entendeu? Então não tem sentido. Que foi?
Eu caio olhando a discussão.
Eu tô aqui observando, vai falar que esse filme é horrível.
Mano, esse filme é uma bosta. É uma bosta. Tem qual? A gente tá no Guerra dos Clones? Primeiro?
Não precisava existir, não precisava.
Ah, eu vou dar minha nota. 5.
Começa Fantasma?
Começa Fantasma, 5. Eu acredito que é 5 porque o Qui-Gon Jinn consegue é Liam Neeson, né?
Liam Neeson.
É, ele consegue manter. Acho que
ele
é um
Jedi de verdade.
Ele consegue dar um gás, tá ligado?
Tirando o midi-chlorians. Ele é um Jedi de verdade.
Tirando os midi-chlorians que saiu da boca dele. Tirando
nossa,
isso.
Mesmo.
E tirando isso é legal. Não, um outro comentário. O Yoda consegue prever o futuro dentro das pessoas, porque ele consegue sentir que no futuro do Anakin tem desgraça, tem escuridão, mas mesmo assim ele deixa treinar o cara depois com Obi-Wan.
Não, o Anakin, esse é o melhor meme. Só quando
o roteiro quer, velho. Só quando o roteiro quer.
Vamos, Anakin. Ah, eu não quero causar problema pra vocês. Não vai. Aí aparece os três filmes, o Anakin fazendo toda a merda. Parça, eu não sei o que acontece. Não,
é tipo, o Yoda consegue sentir, e engraçado que ele sente o futuro, mas mesmo assim tem um outro filme que ele fala, né, que o futuro muda toda hora.
O futuro está em constante
mudança.
O futuro em constante mudança está.
É exatamente assim que ele fala.
O Yoda nem devia estar nessa trilogia, mano. Yoda devia ser uma lenda.
Uma lenda.
Ligado? Uma lenda.
Um cara que é tão monstro que virou lenda, tá ligado?
Exatamente, que tá além do planeta e tal.
Se você quiser encontrar o Yoda, você teria que ir até Dagobah, em todas as situações.
Todas, porque ele não sai de lá, né?
É, eu poderia pra ser mim assim. Tinha que ser assim.
É tipo o sábio.
É.
O sábio que fica no lugar fixo.
Sábio longínquo, isso aí.
É. Eu dou 5.
Um oráculo.
É.
Qual a sua nota mesmo? Repete a nota aí, eu dou 5.
4.
4,5.
4.
4? É só eu que fico com uma nota, um ponto a mais, um meio ponto a mais aí.
Precisamos de um sistema onde políticos se reúnam, discutam os problemas, concordem sobre o que é melhor para o povo, então façam.
Mas é exatamente o que nós fazemos. O problema é que nem sempre as pessoas concordam.
Deveriam ser obrigadas, então.
Por quem? Quem poderia obrigá-las?
Eu não sei. Alguém.
Você?
Claro que eu não.
Então alguém.
Alguém sábio.
Para mim, isso está parecendo mais uma ditadura.
É. Se funcionar.
O demônio ardiloso!
Para o ataque dos clones.
O ataque dos clones.
Tem coisas boas nesse filme, já adianto.
É, só que o pior deles é o
Tem sequências que eu gosto.
Juro, me diz.
Me diz.
Tem sequências que eu gosto. A cena dos carros lá em Coruscant, eu acho interessante, acho legal.
É legal.
É bacana.
Eu gosto da cena do...
Não, é verdade, eu só quis olhar pra cara do cara pra ver se ele vai...
A cena do Obi-Wan com o Jango Fett, que é o pai do Boba Fett.
Isso aí.
Ah, que ele vai ver os clones?
Os clones,
pô, essa parada dos clones é da hora, realmente. Que é aquele planeta que não para de chover.
É,
uma parada
essa
da hora.
Parada eu curto.
É legal esse filme, não é tão
não,
ruim.
Ah,
assim.
Não, legal não.
Tem
não.
Coisas legais.
Não,
pera
ele
lá,
é legal,
amigão.
Vai, ele é legal.
Vocês são de sacanagem!
O começo dele, tipo, aquela parada do Anakin ficar de escolta da Padme e aí sente tudo que tá no quarto e aí começa a perseguição em Coruscant.
Caralho, acho que é aí que o filme começa a cagar.
Não, a perseguição de Coruscant é interessante, eu gosto. Mas a relação da Padme... com o Anakin.
É uma das coisas mais bizarras que eu já vi na história do cinema.
É depressiva. É você vê e você se sente mal. Parece que é um relacionamento bizarro, esquisito, nojento.
Vai com calma, cara.
Toma.
Calma, cara.
Você vê aquele filme.
O cara ficou com ódio.
Mal só de lembrar.
Nossa, aquela relação deles, mano. Você olha... Dá vontade de chorar, mano. Dá vontade de...
Mano, atuação é um negócio triste.
Ah,
cara.
Não.
Mano,
atuação
é muito mal.
E Oscar.
Atuação, mano. Engraçado que o filme já começa meio mal, que é porque chega a nave da Padmé, né, e explode, né? Na parada que a nave explode. Numa cena meio estranha, um CGI meio questionável, mas depois se acerta.
CGI questionável.
Questionável. Depois ele se acerta. Mas
eu
aí
acho
depois...
que essa nave tá um pouco falsa.
Aí pá, explode do nada.
Eu acho que é de papel, talvez.
Não, ela não existe.
Acho que essa nave não existe.
Eles colocam o Jar Jar Binks como o quê? Ele é o quê? Conselheiro?
Ele é senador, cara.
Mano. Que bosta é essa? Tipo, colocar, sei lá, um doente da cabeça como senador, mano?
Tanto é que a gente pulou o Jar Jar Binks no primeiro episódio, né? A gente nem falou
não,
mesmo.
Não, vou perder contar, tempo.
Nem precisa, amigo.
Não vou nem perder tempo. Isso aí...
Vale muito
tempo pra falar desse cara,
mano. Nossa, cara,
eu podia estar jogando um FIFA, irmão. Tô ficando puto.
Qualquer coisa. Poderia estar jogando Free Fire.
Eu podia estar puto com outra coisa. Tô puto com...
Cara, esse filme me causa dor. É que nem a Paola, me faz mal.
E a última cena? Fala aí, aquela...
Não, a cena do o Luke tentando dar risada rolando na grama é um negócio assustador.
Não, não. Luke não.
O Anakin, perdão. Risadinha, mano do céu.
Não, mano, velho. Ele mata todo mundo lá no Povo da Areia por causa da mãe dele.
Aí é só pra mostrar que ele...
Que ele é mauzão.
Que ele tá pendendo.
Ele tá pendendo
nisso aí.
O Hayden Christensen
é só pra ele. Mas aí a Padmé... Tá bom,
caraca,
um
você matou uma rapaziada, me dá um beijo então.
Ele senta mauzão, né? Ele senta mauzão assim. Você não tá entendendo. Eu matei todo mundo. Não só os homens, não, mulheres, crianças,
tá ligado?
Ela vira e fala,
nossa.
Para. Oh, para, você é mó lindo.
Porra, pelo amor.
É isso. Me dá um beijo, vai.
O Hayden Christensen, né? O nome dele é mais estranho. O Hayden Christensen. Mano.
Nem sei lá com as quantas.
Cara, ele atuando me dá vontade de chorar, mano. É uma atuação tão
ruim.
Bosta, tipo, fica mal, ele...
Não.
Fica triste. Aí ele...
Já prestou atenção nele atuando quando ele não tá falando nada, ele só tá em cena? Ele não atua, ele para de atuar, ele pausa, ele não pausa, faz expressão nenhuma. Aí ele vira a chavinha na hora de falar, ele fica canastrão. Ele, não, é que... É. Nossa, é muito ruim.
Cara, e é engraçado que ele dá uma forçada na voz, né? Pra poder parecer mal, né? Tipo, não,
a cena dele matando os caras da areia.
Nem tem cena.
É, só mostra um... E aí, valeu.
É, isso aí.
Aquela transição PowerPoint.
Mas
clássica
isso,
de Star Wars.
Isso que eu acho da hora de Star Wars.
Isso é a linguagem deles.
Da hora. Virou linguagem, mano.
É a linguagem deles.
É a linguagem dos caras.
Tanto que eu tava assistindo o Han Solo.
Han Solo não tem.
Mano, tem uma cena que tem um corte.
Han Solo engrandeceu pra mim agora.
Mano, tem uma cena que tem um corte que eu falei... Nossa, mano, pra que isso? Cadê a transição?
Não tem aquela transição de PowerPoint.
Juro, foi oxi. Do nada?
É que deram um update no PowerPoint do George Lucas.
Pô, mas
ali.
Tá rápido, né? Nossa!
Não, os cards são bem secos naquele
Nossa,
filme.
Nossa, grosso, mano.
Mas e aí, terceiro que ato, pude. Quando os clones aparecem e tem uma luta romana no
Pelo amor de Deus, cara, mas que cena ruim, velho. Mano, a gente vê um monte de Jedi morrendo pra tiro, velho.
Essa cena é boa, perto do Yoda, lutando de sabre de luz.
Nossa.
Yoda lutando com...
Não,
com
fazendo piruleta no alto.
Você achou ruim essa cena do Yoda?
Porque você assistiu esse filme mesmo?
Mano, horrível.
Você acha ruim a cena do Yoda?
O Yoda...
E você acha essa cena dos caras morrendo no deserto boa?
Não, não. Melhor falou que o Yoda. É ruim, mas é melhor do que o
Yoda. Yoda lutando com... E eu vou explicar por quê.
Explica.
Pra que dar um sabre de luz pro Yoda, mano? Ele não é esse cara.
Também não entendi essa parte.
Ele é o cara sábio, mano. Beleza, ele é o cara do conselho, ele é aquele cara que prepara... Eu não quero ver o Yoda dando piruleta pro alto, mano. Que parada é essa? Ele já tem 400 anos.
Ele tem 800 anos.
Concordo, concordo. Mas é só por isso?
É nesse filme que o Anakin perde a mão, né? Aqui começa...
Acho que é. É, não só o Anakin.
Segundo mesmo.
Não é só o Anakin que perde a mão, não.
Talvez eu... Não, mas eu acho que aí o George Lucas já tava sem a mão, sem os pés, sem nada. Mas o
Lucas, ele deve ser um alcoólatra. Ele dirigiu isso aqui alcoolizado, ok? Não tem como. Meu.
Esse cara devia ir chapadaço.
É, só bagunça.
Ele deve ser um alcoólatra. Não, mano, ele não deve ter dirigido isso sem consciência não, isso aqui, mano.
Sabe uma parada da trilogia prequel? Eu acho que é o estúdio olhou pro George Lucas e falou, cara, você foi genial. Faz o que você quiser nos filmes aí, vai. Vai lá, não tinha ninguém pra cortar um pouquinho as asinhas, tanto
não,
é que todos os filmes têm barriga.
Exatamente.
Todos os filmes têm barriga, cara.
O estúdio era dele. Então ele falou, vou fazer a merda que eu quero, porque agora eu tô milionário, porque eu ganhei trilhões com essa merda.
Eu sou rica!
E agora eu vou fazer a merda que eu quero. E de fato fez
Pensa
a merda.
Pensa ele vendendo esse filme.
De fato ele fez a merda que ele queria, porque a queda da bilheteria mostrou isso. O primeiro filme, é que Ameaça Fantasma, fez 1 bilhão e uns quebradinhos. Nesse aí fez 600 milhões, 400 milhões a menos, velho. Sentiu a queda na bilheteria. 400 milhões, mano, é muito.
Vamos pular pro próximo?
Eu não estou suportando mais.
Ah, esse filme aí, que nota?
Nota, tem que dar nota. Aqui eu já comecei, mano. Isso
nota
aqui é muito
5.
Puta que pariu. Não, eu tenho que citar, né, aquelas diálogos.
Nota 5?
É, não, é...
5 você deu?
É superior à Ameaça Fantasma.
Eu também acho.
Ameaça Fantasma
não precisava existir, cara.
Eu não consigo assistir Ameaça Fantasma. Ameaça Fantasma é aquele filme que eu falo, mano, eu não consigo assistir. O Ataque dos Clones... Se estiver passando, eu não vou prestar atenção, mas eu deixo lá.
Eu tenho que citar 3 cenas que são toscas. A cena da pera, que é, acho que inaceitável, velho. Eu acho que é inaceitável.
Eu não lembro dessa cena.
A cena que ele corta a pera e...
Ele corta a pera e a pera é feita em efeitos especiais, né?
Ah, e aí ele dá... Nossa, por que eu me lembrei disso, cara?
É podre, podre, podre. E também tem aquela cena deles rolando na grama. Podre, 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 podre.
É a cena podre. Que ele fala...
ele rindo.
Cena que eles estão conversando e aí ele manda um... se as pessoas não querem obedecer, a gente tinha que forçar elas a obedecer. Isso é uma ditadura, ele. É, aí ela, tá bom.
Nossa, mano, nossa, o que é capaz de meter na cabeça? Tem caquinha, mano. Tem merda.
Ela tem amor na cabeça.
Comeu bobits.
Comeu bobits, tá ligado?
E aí
e tem uma outra cena que é tosca casa, também, tá ligado? Que eles estão meio que parados numa varanda, sei lá. E aí ele começa a passar a mão nela e ela olha pra ele, tipo... Caralho, que merda. O que ele vai falar? E aí ele fala, tipo... eu não gosto de areia. Areia, ela entra em lugares, eu não gosto, areia incomoda. Ah, mano, vai pra bosta, mano!
Esse filho de uma chocadeira desafia o meu juízo, porra!
Tão no limiar, né, que eles não podem ficar juntos porque ela é... O que que ela é? Princesa? Senadora?
Ela é senadora e ele é...
E ele é Jedi, aí eles ficam naquela...
É só não fazer a cena, irmão.
Era só velho,
então,
mano.
Era só não fazer a cena.
Só não fazer a cena.
Aí depois eles entram dentro de casa, aí ele fica olhando pra ela, ela fala assim, só que eu não aguento, e aí eles...
Ah, mano, vai pro inferno, mano.
Nota, ruim. João, nota, é nota, ruim, pelo amor de Deus. Não quero falar desse filme, mano. Nota.
2,5.
Nossa.
Nota, Marta.
5.
Tá porra,
eu dou 5 também, porque eu não. Eu acho melhor que Ameaça Fantasma.
Não, eu dou 3,5. Tem umas lutinhas que são legais.
3.
É justo.
Não, acho que eu vou diminuir pra 3, cara. Acho que você foi mais pontual.
Obrigado.
3.
Vergonha! Vergonha! Eu falhei com você, Anakin. Eu falhei com você!
Eu deveria saber que os Jedi planejavam tomar o poder!
Anakin, o chanceler Palpatine é maligno!
Do meu ponto de vista, os Jedi são malignos!
Você não tem solução! Você era um escolhido! Foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles! Traria o equilíbrio da força! Não a jogaria nas trevas!
Eu te odeio!
Você era o meu irmão, Anakin! Eu amava você!
E aqui...
Que é a pendência do Anakin pro lado negro, né?
Ah, não, esse filme aí eu gosto um pouco mais.
Esse aqui eu gosto um pouco mais.
Esse é o melhor da trilogia,
porque... Esse aqui é o melhor da trilogia.
Sim. O Ataque dos Clones, ele ainda teve aquela pegada meio política pesada, sabe? É um tom meio estranho, porque o filme
é pra 12 anos, tá ligado?
O filme é pra 12 anos, mas é carregado de teor político. Tipo, criança não vai entender, mano. Vai achar chato pra caramba, tá?
O Palpatine tava controlando os dois lados da guerra, ele podia só ter feito um lado e dominado tudo de uma vez, não é não?
Ah, mas aí ele não seria o...
Conceito de estratégia no alemão?
É. Não, eu tenho que admitir, o Lord Sith foi, mano, estratégico. A estratégia reinou ali. Ele ficou aqui conversando com o Anakin, mandando aquele chamego na orelha dele.
Foi da hora.
Aí ele foi pendendo pra um lado, foi ficando na dúvida, sabe? E esse filme tem mais aventura, né? Do que... Tem política sim, mas é bem pouca. Dá pra sentir que tem, mas não enche o saco. Mas o 2 e o 1, com tanto de política que tem, cara, enche o saco.
Mas é porque foi mal explorado. Não é porque a política enche o saco, porque se você for
calma, tem que analisar...
Tem que analisar
o filme e não tem que analisar o que o filme quis dizer. Tem que analisar o que o filme passou na tela.
Não que ele quis ser.
Horrível. Não, eu só quis dizer que... É horrível, concordo. Eu só quis dizer que, tipo assim, não é... não é só porque tem política que é chato. É porque a política no filme foi mal trabalhada.
Exatamente.
Entendeu? Ficou difícil de assistir. O episódio 1 é chato, a política estraga muito a aventura. O 2 também faz a mesma coisa, porém tem um pouquinho mais de aventura. Mas o 3 tá na medida. Tem política, mas a aventura é bem legal.
Sim, bem divertida. A cena de abertura é uma das melhores cenas de batalha espacial.
Muito boa, mano.
Na minha opinião.
O Dooku, ele perde a cabeça lá, da hora também a cena. E aí tem aquela cena, do it, faça, mano, pra ele matar ele, tá ligado? Ele vai lá e corta a cabeça do Conde Dookan, e é da hora essa cena.
É, essa cena é boa.
E depois tem aquela cena do elevador, que é da hora também.
Você já vê a transformação do Anakin aí.
Sim,
né?
começa
a ver. Você vê o porquê que ele pendeu pro lado negro, né?
Isso aí.
O cara falando que ele pode fazer vida no lado negro, ele começa...
Nossa, isso é muito interessante.
Mano, ó,
caraca. Mal trabalhado, mas interessante.
É mal trabalhado. É que nos filmes fica meio vagozinho, sabe? Mas já dava pra entender que ele tava pendendo pra esse lado quando a gente vê ele matando o povo da areia, né? Já dá pra ver que realmente o lado negro, e também pelo jeito que ele se comporta. Ele quer se impor, quer falar, mas às vezes ele tem que entender que ele é só um Jedi, tem que ficar quietinho na dele.
Sim, você vê o conselho Jedi silenciando ele.
Né? É, o conselho
Jedi... Não, aí a gente vê que... Ai, Jesus Cristo.
Eu tô brabo, mano.
A gente vê que a saga cagou pro Jedi, né?
Sim.
Cagou, né? Falando, vocês são brabo, mas, porra, não são tanto.
Não são tanto não, tá ligado? E depois os Jedi, eles viram... eles viram generais do exército, não é uma parada assim, os Jedi ficam,
né? Nos Clone Wars, os Jedi viram generais. Tanto é que o povo para de acreditar nos Jedi porque eles viraram... uma parte do exército, né?
Eles deveriam ser um grupo diferente.
Os protetores da paz, um negócio mais fé, um negócio mais religioso, um negócio mais, assim, sabedoria. Eles viraram soldados mesmo, e aí o povo, todo mundo perde a fé nos Jedi. Essa parte do Clone Wars, a política trabalhada nesse sentido é muito bem trabalhada no Clone Wars.
Clone Wars. Isso
aí. O cara do Marcos.
Clone Wars,
O problema é que eu não vou assistir.
Então, a Padmé...
A Vingança do Sith eu gosto justamente porque já não tem tanto dessa parada. Porque eu vi que, mano, nossa, foi realmente... Dá pra ter sido algo interessante a parada da política, mas não foi, mano, esquece. Que bom que no A Vingança do Sith tem menos, tá ligado?
Glória a Deus.
A única parte que, assim, que eu falo, caraca, isso é realmente interessante, é a dualidade do Anakin. Ele tentando decidir o que é bom ali pra ele.
É irônico, né? É que foi o negócio que eu te falei. Ele quer ter mais poder pra poder salvar alguém que ele gosta. Mas ele é herói ou ele é vilão? Porque isso que eu te falei, né? O mal e o bem são... A diferença entre o mal e o bem é uma linha bem fina, mano.
É bem tênue.
E a relação dele com a Padmé nesse filme piora muito. Porque aí depois que eles se casam, é posse mesmo, né?
É posse, né? Ele é meio opressor mesmo.
Ele é...
Macho escroto.
Macho escroto.
Ele é macho escroto.
Ele é bastante, mano. Ele é bastante. Mas a gente vê... A gente vê a ascensão do Lord Vader.
Você vê o Vader crescendo dentro dele.
A última cena desse filme é muito boa. A cena que colocam ele dentro da armadura, sabe?
Nossa, essa cena arrepia no final.
Só matou esse grito dele aí que eu não curti.
Você não gostou do grito, não?
Não gostei do grito. Ele podia só... Ele já tava meio que pendendo pra esse lado. Ele podia, tipo, meio que dar uma quedinha de cabeça, assim, sabe? Meio que sutileza, mas meio que já aceitando. Uma coisa que eu acho, eu tava pensando outro dia...
Tipo, carinho beicinho assim?
Olhar, tipo, pro corpo dele assim, meio que tipo, pô, agora é isso, sabe? É aquele grito meio que matou um pouquinho pra mim. E se você olhar a personalidade Anakin e a personalidade Darth Vader que a gente vê nos filmes anteriores, drástica, né? É uma virança de chave forte. Sim. Só que existem estudos aí que mostram que, dependendo do idioma que você fala, a sua personalidade muda um pouco. O que mudança pro lado negro não faz com a personalidade de alguém, irmão?
É verdade. Que, na verdade, tem como perceber isso logo depois que o Mace Windu, né, morre, né? Que o Anakin joga ele lá de cima. Que o Sifes joga ele de longe, né?
Sim.
O Anakin corta o braço dele e ele joga. E aí depois o Anakin fica de joelhos, né? Aí ele fala assim, agora você não é mais Anakin. Anakin morreu.
Isso.
Você agora é Darth Vader. Ele fala isso. E depois disso, quando o Anakin vai agir do mal lá pra matar as crianças e matar aqueles caras lá... naquele lugar de lava, o olho do Anakin tá, mano, vermelhaço.
Parece quando ele chega pra cego, matar, né, os padawans, que ele mata a porrada de criança ali, foi treta.
O olho tá ali, vermelho ali e amarelo,
mano. Ali
dá pra
ver que ali, mano...
Ele fica cego por conta da... não do poder, mas eu acho que do medo de perder alguém. Porque você vê que até quando o... Nossa, a atuação então, dele é realmente ruim.
Você não, você pende pro lado negro por algum propósito, você não é mal.
Exatamente. Você quando pende. Quando ele mata o Samuel Jackson, o Mace Windu, você vê que ele ainda tava meio, tipo, caraca, o que eu fiz, tá ligado? Uhum. Agora você é o Darth Vader, mas ele... Você vê que ele não quer totalmente isso. Ele só quer salvar a Padmé, no caso.
Uhum. E é irônico, né? Porque como foi que nem o Yoda falou, né? A linha do tempo, né? O futuro, ele muda, né?
Maleável.
É maleável. Então, se ele não tivesse feito nada disso, a Padmé teria sobrevivido. Exatamente. Aí, a força de vontade dele pra tentar mudar algo que não ia acontecer... foi o que fez acontecer. É, até meio que a tendência humana disso, né? Pensar demais tanto no futuro e não se preocupar com o presente e acabar se ferrando no futuro.
Eu gosto da cena dele perdendo a perna. Acho da hora pra caralho.
Que ele cai na lava lá, né?
Eu te odeio!
E aí o Obi-Wan fica dando lição de moral. Você deveria ser o escolhido.
Não se juntar a eles, tá ligado?
Você deveria trazer equilíbrio à força, não... piorar a situação da galáxia. Não piorar tudo,
tá ligado?
Aí ele deixa ele morrendo lá.
Mas o mais interessante é quando o Obi-Wan fala, mano, eu te amava.
Você era um irmão.
Você era um irmão pra mim, mano. É boa. Fala, cara. Não, a atuação do Obi-Wan e do Raiden Christensen, acho que aumenta. Ele não...
o Obi-Wan é muito bom. Eu acho que dessa nova trilogia, o Obi-Wan é a única coisa boa que se salva, assim.
Que salva, acho que eu também. Que é a melhor coisa que se salva.
Ian McGregor. Vai voltar, nossa, tô ansioso pra ver a série dele.
Eu também.
O Raiden Christensen, ele fica melhor nesse terceiro filme. Eu acho que ele melhora, de certa forma.
Nossa, esse filme, pra mim, o que é bom é o Palpatine falando com ele. Dando aquela cutucadinha...
O Palpatine é um bagulho meio demônio mesmo, tá ligado? O cara vai atiçando.
Ele é bem capeta mesmo. É um
demônio, tá ligado?
Que ele fica no ombro, né?
No ombro dele, tá ligado?
Mas o final ali, irmão, o cara colocando a máscara, aparece aquele plano só com o toquinho aqui, com aquela fumacinha subindo. Falei, cara...
Já comecei a arrepiar quando ele chegou em Mustafá, a porta abriu, todo mundo olhou e falou... Ué, puxa o sabre,
começa a matar todo mundo.
Cara,
e aquele negócio da Padmé, né? Que tipo, quer trazer ele pro lado do bem, mas se ela tivesse explicado melhor, acho que talvez ela conseguiria. Faltou explicação ali dela.
Faltou.
Ela tava muito, tipo, vem pra cá, mas não tava explicando direito.
Explicação é muita coisa, né?
Então, também tem aquela parada de, tipo assim, ele não queria ser tudo aquilo que ele se tornou. Mas a parada do Palpatine foi tão genial nesse sentido que não é só oferecer pra ele mais poder, é fazer ele duvidar de todo o resto. Ele olha pros Jedi e ele fala, meu, que merda, os caras estão perdidos. Tipo, Jedi é uma bosta. Se você pega em Clone Wars, isso é trabalhado bem legal também.
Do Clone Wars, eu vou ficar chateado, mano.
Foi mal. É que eu tô gostando, eu tô assistindo, eu tô gostando pra caramba.
Mas é um problema total seu, velho. Tá ligado? O cara já começa...
Ai, caramba. É, mas você vê que, tipo assim, ele chega pros Jedi e fala assim, ó, descobriu um negócio, o Sif, o Lord Sif, é o Palpatine. É. Oh, beleza, a gente resolve. Ué?
Mano, né? Eles cagam pra ele, né? Eles
cagam forte.
O cara descobre, tá ligado? Aí depois eles vão lá, né? O Mace Windu tenta ir lá e o coisa corta a mão dele. Mas, cara, na moral, o Anakin poderia ter cuidado disso.
Podia. Se ele tivesse sido melhor guiado, talvez ele não tinha virado a chave de matar os padawans e tudo.
Que teve esse bagulho da repressão, né? Reprimiram tanto ele.
O Anakin... Não foi ouvido, tinha que ter dado uma atenção pro moleque, um carinho, passar uma mão no cabelo dele, falar, vem cá, me dá um abraço.
Um abraço.
Pra... Ele não, se sentiu traído.
Só aconteceu porque os Jedi cagaram, né?
Jedi tinha que ter plano de saúde psicológico.
Convênio.
Eu tenho probleminha.
Mano, é por isso que engrandece muito o que o Luke fala pra mim no The Last Jedi. A gente também vai chegar lá.
Porque
os Jedi são questionáveis, no mínimo.
Isso.
Questionáveis. É de se questionar a bondade deles, até a cláusula dele que impede você ter medo, eles preferem fazer o Padawan ignorar isso do que encarar.
Isso aí.
Do que encarar, é exatamente...
E resolver o problema.
É o que acontece no...
Tipo, não vá por aqui. Mas, tipo, por quê? Eles não respondem isso. Eles
não respondem isso.
Não mostram como encarar.
É verdade, mas não é justificativo pro 8, não.
Não, então, é que tem certos momentos...
Justificativo, eu não sei
tem
se momentos... é. Mas que engrandece a decisão do Luke, de fato, não é uma decisão vazia.
Sim.
Se você for parar pra pensar, então, não, é de fato, os Jedi não é isso que ele falava.
Então, tem momentos no Império Contra-Ataca, né, que o Yoda fala, né, que a dúvida leva ao medo, e o medo leva ao ódio, e o ódio leva à vingança, tipo uma parada assim.
E o ódio é o lado sombrio.
É o lado sombrio. Ódio, né?
Mas como é que eu lido com isso, tá ligado, o mestre Yoda? Manda aí a apostila.
É, não, é engraçado, como que eu me viro, sabe, como que eu lido com isso? É, ele não tem uma solução em si. Meio que vago.
E eu acho que o Luke depois encontra uma parte da solução, né? É você equilibrar os lados e encarar eles. Né? O Yoda mesmo manda. O erro... Como é que é a frase do Yoda? O erro é o maior professor?
É, a falha é o maior professor.
A falha é o maior professor é.
Skywalker. Ainda olhando para o horizonte. Nunca aqui. Agora. A necessidade na frente do seu nariz. Eu era fraco, ignorante. Ben Solo, você perdeu. Perder Rey, você não deve. Eu não posso ser o que ela demanda de mim. Minhas palavras, você não entendeu? Transmito o que você aprendeu. Força, maestria. Mas fraqueza? Tolice, falha também. Sim, falha mais do que tudo. A maior professora, a falha é...
Tem mais alguma coisa do terceiro filme que vocês curtem muito, assim? Pô, que ficou, tipo, muito top. Não, porque esse terceiro filme... É engraçado,
eu gosto,
né,
do filme.
É engraçado que a gente se... É, o nosso tom de voz até cai, porque o terceiro filme, ele é da hora. Ele é aceitável, legal, legal. É
bacana.
Mas os dois outros, realmente, foi uma exaltação aqui.
Dou nota 6 pra esse filme. 6.8.
Eu vou ser ousado. Não tão ousado, eu vou dar 7.
Acho que eu dou 7.5, mano. Acho que merece um 7.5. As lutas são boas. É claro, tem uns momentos da luta que é meio estranho, porque parece que ninguém ataca ninguém. É meio tipo, parece que os caras estão carregando poder. Os caras até falam, tá carregando poder, filho? Bate no cara. A espada fica rodando, rodando, os caras estão colados e ninguém se bate.
Isso aí. É, eu gosto muito desse filme.
Não, eu gosto desse filme. Pesadão. A cena da lava, pô, da hora.
E que 7.5 foi o que você deu pro Retorno de Jedi.
É, eu acho que os dois é a mesma merda.
Sério?
É que nesse filme aqui, eu acredito que ele salta muito pro lado mais... Da luta, né? Dessa exploração do Vader e dessa parte política também do Sith, que ficou legal, ficou encaixado. Mas ele tem umas coisinhas também que é meio... sabe? É que ele foi exatamente o que eu tinha falado antes, né? Eu não sei se foi aqui, se saiu no podcast ou se foi nos bastidores aqui. Mas eu falei, mano, esse terceiro filme, ele é bom, mano. Só que os dois outros filmes são tão ruins, mas tão ruins que ele puxa pra baixo o terceiro. A saga fica muito triste.
Você só confirma que Star Wars é ruim, a gente só ama ele porque é isso, né?
Tem dois filmes bons.
Tá ligado? Tem pouco filme bom, mas
até agora tem dois filmes bons, dois filmes medianos e dois filmes merdas, é isso?
É, e dois filmes perfeitos.
Se você falar Han Solo e O Último Jedi, você tá tirando, mano.
É o Han Solo e o Império Contra-Ataca.
Nossa senhora, aí não, cara.
Tá, eu dou 7.5, Caio?
7.9.
Olha só, foi alto.
Pra não dar 8.
Foi alto isso aí, hein?
Porque eu não quero dar 8, mas... Do 7.9, porque eu real gosto desse filme.
Legal. Vamos pra saga nova?
Então, puxa Despertar. Quem gosta mais de Despertar da Força?
É, pessoal, chegamos ao fim dessa primeira parte desse episódio de Star Wars. Mas fica tranquilo que a parte 2 logo logo sai. A gente dividiu o episódio em duas partes, ou três talvez, porque o episódio... inteiro, no total, dá 4 horas de duração. Então, é muita coisa pra falar. É muita coisa pra ouvir. Então, quando o episódio estiver pronto, você vai escutar a segunda parte. A segunda parte vai estar top demais. Lembre de compartilhar o nosso conteúdo pra quem é fã de Star Wars, pra quem curte podcast, pra quem curte cinema. E que nem o Caio diz, vocês sempre estão ajudando a gente a realizar o nosso sonho. Então, valeu, pessoal. Compartilha. Nos segue na nossa página 24mm Podcast. E fechou, pessoal. Até a parte 2.